Rápidos Cast. Agora.
Bem-vindos ao Rápidos Cast, seu podcast brasileiro de Magic comigo, MP.
E com Eli, fala pessoal.
Isso aí, chegando no fim do ano, tamo aqui ainda. Quando o Magic esfria, a gente volta, hein, incrível.
Se vocês ouvirem Jingle Bell no fundo aqui, é porque já é Natal, tá, gente?
Eli, esse não é o último programa com manutenção. Combate, compra, acho que ainda a gente tem conteúdo para falar na próxima semana ainda, pelo menos. Aí os outros...
Sim. Acho que tem mais um encerramento bacana pra gente fazer. Foi um ano importante no Magic, né? Eu acho que é um retorno triunfal, então cabe a gente fazer mais um esforço aí para conseguir trazer um conteúdo legal pra galera aí.
Isso, e quem quiser falar com a gente, e-mail hackdoscast@gmail.com, Twitter é @hackdoscast, porque é hackdoscast ali.
Porque é aqui BR.
Isso, aqui é BR.
Engasgou aqui. Deu uma engasgada aqui.
Eu acertei conjunção, eu acho que é conjunção.
Né? É que tá difícil ser BR essa semana, caímos na Copa, né? Só tristeza essa semana, então não tá tão bem assim ser BR essa semana.
Eu permaneço estoico durante esses jogos, cara. Eu não consigo mais torcer.
Ah, eu torço ainda.
Eu não sinto mais nada, assim, zero.
Ah, eu tenho um apego... E, tipo assim, eu ligo pouco pro futebol ultimamente, mas a Copa, assim, Olimpíada, sabe? Tipo, a representação Brasil eu curto, sabe?
Eu não acredito que esse pessoal tá jogando com raça, com vontade.
Não!
É, 94, 98 e 2002, eu não sei. Não sei se é a impressão de que na minha época era melhor, mas, sei lá, hoje não me encanta mais. Tá muito técnico e pouco espetáculo, então tá chato de ver, sei lá, não me encanta.
Não, essa representação que você comentou é importante do comentar, porque, tipo, não acontece só aqui no Brasil, lá fora também tem, né? A globalização do futebol faz com que os jogadores percam um pouco de identidade em relação ao próprio país, né? Eu tava vendo, por exemplo, o destaque dessa Copa é Marrocos, né? Que chegou, primeira vez que um time africano chegou na semifinal de uma Copa do Mundo, né? Então é bem emblemático o que eles estão conseguindo. Só que eu não tinha visto uma informação que 14 dos jogadores da seleção de Marrocos não nasceram em Marrocos. Eles têm de várias nacionalidades, mas representam o Marrocos na Copa. Então esse é um exemplo. Na verdade, eles têm. Não é bem naturalizado. Tipo, eles têm família, né? Tipo, provavelmente. A família imigrou, né? Emigrou, na verdade, né? Eles saíram, né?
Tem dupla cidadania, então.
Então, sei lá, tem os pais marroquinos, mas nasceu num outro país, sabe?
Na Espanha, tal.
Então, é interessante ver o quanto isso mudou a dinâmica do futebol. Né? Tipo, há 30 anos atrás, coisas do tipo não seria possível, né? Ou a gente via até com maus olhos, né? Jogadores que trocavam, entre aspas, né? Se naturalizavam de outro país. E aí você vê hoje um time africano conquistando essa posição importante, né? Dentro do futebol. Muito devido a essa globalização, né? Esse aprendizado que eles vão tendo, né? Desde o começo da vida. E acabam trazendo isso para a seleção também.
Isso aí, enquanto o Brasil tá fora, vergonha, vexame, mas tudo bem. Nunca vai ser pior que o 7-1, então tá bom.
Não sei não, acho que para mim perder para a Croácia é pior do jeito que foi do que perder 7-1 para
a
Alemanha.
Ah, é porque a dor é muito recente. Cara.
Não é como perder para a França em 2006 também foi tão feio quanto. Sabe, eu acho que o 7-1, por mais que ele tenha sido emblemático, a diferença entre os países era grande, sabe, em relação para a Alemanha. Sabe? Em 2006, no Brasil contra a França, e dessa vez Brasil e Croácia, o Brasil era muito melhor que os dois times, sabe, por mais que cada um tivesse seu destaque. Então, tipo, eu acho que foi muito mais feio perder de um time inferior do que perder de goleada de um time muito melhor do que o seu.
Sabe? Ah, entendo o sentimento, entendo. Eu parei de acompanhar futebol, não sei dizer se o Brasil era melhor, não, porque não tá me encantando, então pra mim é jogador médio. Só não, um outro ali que de vez em quando tem um lance bom, mas...
Sim, eu tenho várias críticas a N coisas da seleção, sabe? Eu acho que tem muita coisa que... É errada desde do início, sabe? Não só do trabalho que tá ali. É que o que eu fico chateado é que, tipo, criticar é uma coisa, sabe? Mas eu acho que, tipo, a pessoa às vezes deixa de torcer porque, ah, fulano não foi convocado, ou o técnico que tá lá não é a pessoa que me agrada, sabe? Eu acho que isso é ruim, sabe? Pro próprio país, eu acho, no final. Mas, enfim, é opinião minha, né?
Ah, tem gente que faz isso?
Ah, muito, muito mais. Você imagina, só olha, você não tá muito tempo, o que é bom pra você... É, rede social que mais tem, né? Eu falo, ah, fulano, o técnico é uma porcaria, eu não sei porque o fulano tá lá, sabe? É, o do meu time é melhor, o fulano do meu time, sabe? E aí torce contra, sabe? Ah, eu queria que o outro time ganhasse, ah, eu, sabe? Tipo, a torcida, pô, isso é, sei lá, beira o ridículo pra mim.
Não sei se é o gene de exatas fazendo algo em mim, mas sabe do que adianta torcer a favor ou contra? Absolutamente nada. Não tem nenhuma nenhuma influência no resultado do jogo. Alguém torcendo a favor ou contra. Lá no campo, tudo bem. Mas aqui em casa, acho que não muda nada.
É, mais ou menos.
Pra pensar assim, sem superstição, sem nada, sendo bem objetivo, cara, zero. Zero mesmo, assim.
Não sei. Eu acho que há um movimento que o fato de você torcer pode estar incentivando as pessoas que diretamente podem incentivar, sabe? Eu acho
uma genkidama, mistura de genkidama com teoria do caos, da borboleta, do furacão.
Não, é, porque, tipo assim, se todo mundo falar mal, é claro que vai chegar coisas ruins pra quem tá lá jogando, sabe? Então, tipo, se você quer, se você se importa com o negócio... E quer favorecer de alguma forma, procure coisas boas pra falar. Ou fique quieto, às vezes é melhor não falar nada do que falar merda.
Isso é legal. É melhor você ficar quieto em vez de ficar só.
Eu acho que assim, não só pro futebol, né? Até pro próprio Magic, que a gente vai entrar pra falar daqui a pouco. Eu acho que, tipo, cara, se você não tem nada pra agregar, tipo, você não tem uma ideia construtiva, às vezes é melhor toma sua água aí, sabe? Vai dormir mais cedo. Do que ficar falando abobrinha, sabe? Acho que não ajuda em muita coisa, sabe? Não ser construtivo. É o famoso reclamar por reclamar que a gente fala aqui às vezes, né?
Ah, no Magic isso nunca acontece.
Não, de forma alguma.
Falando em Magic, avisar aqui que o sorteio dos códigos do Arena já foi feito, tá? As pessoas foram avisadas pelo Instagram, acho que deu 12 ou 13 pessoas. Que participaram, quem mais? O ex-Terada respondeu pra gente, acho que foi no Insta, ele é ouvinte do Japão, então tá respondido, respondeu ali.
Sim, ele respondeu e eu até comentei com ele lá, né, perguntei.
Você engajou, é verdade.
Sim, eu perguntei pra ele porque, tipo, é tão raro, ou pelo menos a gente não tinha tido contato, né, com alguém que nos ouve do Japão, e ele comentou que conheceu o hack dos... basicamente lá no Japão, né, tipo, ele mudou-se antes do piloto e acabou conhecendo lá e continuou ouvindo até hoje, né, então ele é um ouvinte aí já de 7 anos, anos, 2015.
Que legal, obrigado pela audiência aí, Gi. Que mais, o Flávio, nosso ouvinte e apoiador, ele é aquele que coleciona as artes do Seb McKinnon, né?
Uhum.
Ele compartilhou algo legal, ele disse que a Sheordred tá jogando vintage, cara. Você sabia disso? A Sheordred, que você tem falado tanto, que subiu muito de preço, né?
Nossa, vintage? Caramba.
Isso é vintage? Você sabia disso?
Não.
Tem um deck aqui, eu vou colocar no... Vou colocar o link aqui pra você ver. O segundo lugar é o Keith Ningle, ele tá de Grixis Comb. As criaturas do deck dele são 4 Furacasco, porque é vintage, né? 2 Agente da Oposição, porque é vintage. 1 Esfinge do Vento de Aço, porque você pode colocar com a Tinker. Tem Tinker aqui, só pra ter certeza, tem. E 2 Sheoldred, cara. Lembrando, o que a Sheoldred faz? Ela é 2 pretas, 4/5, toque mortífero. Quando você compra uma carta, você ganha 2 de vida. Quando um oponente compra uma carta, ele perde 2 de vida. Só pelas criaturas aqui, ele tá meio que colocando uns impostos, né, no oponente. Pro oponente comprar, toda vez que o oponente compra cartas ou compra mais do que ele deveria comprar. Aí, só para completar aqui, então, esse Grixis Comb, ele tem uma Narset, a de 3 manas, porque também é vintage, ela coloca imposto nessa compra de cartas. Os artefatos, todas as Moxen, Black Lotus, claro, Mana Crypt, Sol Ring. Tem a Manifold Key, que é uma chave voltaica, né, de qualquer forma. Tem a Lanterna, que é a Soul Guiding Lantern. Tem o Time Vault, que comba com a chave. que eu falei. O Tempo do Sensei, de Encantamentos. Ele, olha, uma carta nova, Saga de Urza. Aqui.
Ah, sim, nunca apareceu.
Feitiço Time Walk. Time Walk, ele comba. Time Walk não, é Roda da Fortuna, que comba com a Narset, né? E com as outras cartas também, né? Que ele tem. De interessante, a Days Undoing também, que é uma Time Walk que termina o turno. Vontade Young Moth.
Esse Days Undoing é um combo do Pioneer, né? A Narset com Days Undoing.
A Narset com Days Undoing, né? E de instante, nada de diferente. Tutor Vampírico, Ancestral Recall, Mental Step, Cluster Storm, Brainstorm e Força de Vontade. Os terrenos também, fora a Saga de Urza, nada demais, não. Academia Tolariana, Fetes, Badlands Ilha, é isso.
Sabe o que eu fico pensando? Eu não sei, posso estar falando besteira gigante aqui, mas pelo menos os decks que se destacam mais em eventos do Vintage, eles têm poucos removals, né? Normalmente eles têm muitas anulações e coisas do tipo, né? É tipo... tutores e tal, esses esquemas para ganhar, mas ele não tem muita resposta pro que já está em campo, é no main deck, né? Normalmente ele acaba tendo no side. Então, tipo, você pensa, o cara vai fazer aquela batalha gigante para fazer um Shieldred e, né, tipo, não deixar o cara anular e etc, etc, e vai sentar nessa vantagem e vai ganhar, né?
Se você tiver a possibilidade de passar a primeira parte do jogo, combando com, sei lá, a Solring, alguma Mox ou a Mana Crypt, mais terreno para jogar um Opposition Agent ou um Hull Breacher, ou até mesmo uma Sheldred no primeiro turno e conseguir anular o counter do oponente, né, com uma Force, aí você já tá no caminho. Mas acredito que o jogo dele seja meio que um control ou um combo muito rápido, né? E se ele conseguir controlar o começo do jogo e conseguir jogar uma Narset ou uma dessas três criaturas para poder posteriormente dar a Roda da Fortuna, Days Undoing, Time Twister, ele praticamente ganha o jogo, né? A Sheldred, ela dá uma bela acelerada, porque toda vez que o oponente compra uma carta, ele perde 2 de vida. Se ele comprou 7, ele perde 14, né? Contando aí com algumas fetes, mais um ataque da Sheldred, ele mata muito rápido mesmo. Então, tudo que ele precisa é resolver um desses feitiços que faz o oponente comprar 7. Ou não, melhor, né? Se ele tiver a Narset em jogo, o oponente nem vai comprar 7, ele ganha de qualquer jeito.
E tipo assim, com a Narset ou não, se ele tiver a Shield, vamos supor, o cara resolve a Narset, ele faz um Roda da Fortuna, o cara toma 14 de dano.
Sim.
Por mais que ele não, o cara compre as cartas, né? Ele não pode matar nessa brincadeira.
O Brainstorm também, né? Como é que esse deck vai combar, já que é o Grixis combo? É com o Time Vault, com a roda, a chave voltaica nova, né? A Manifold Key. E essas criaturas com os feitiços que compram 7. Só consigo ver esses combos aqui. Ah, lógico, Tinker é um combo, mas não é bem um combo, né? Porque ele não tem uma forma de, num Tinker só, resolver o jogo. Ele tem a Esfinge, que é muito forte, mas não resolve o jogo em um único ataque. Se ele já tiver o Time Vault ou a chave, ele só precisa do Tinker para combar. Então, pode ser uma peça de combo, mas não é sozinha na carta, um combo. E é só isso, só essas aqui.
É interessante ver essa...
Não sei, o que ele tem de disruptivo aqui, fora as criaturas e a Narset? Cluster Storm, Força de Vontade, Mental Step. É isso.
Interessante ver uma carta nova assim entrando no... Bom, pelo menos pra gente que é de fora é interessante. Eu não sei quem tá no Vintage se gosta de ver esse tipo de coisa.
Obrigado, Flávio, por compartilhar. Que mais? O ano dos 30 anos do Magic tá chegando ali. São 3 décadas, cara. E a gente, assim, tá chegando mesmo. A gente só tem, acho que, mais um programa pra comentar livremente aqui com fases... normais, né, de manutenção, compra, combate. E eu não gostei de como a Wizard celebrou. Acho que ninguém gostou, né? Sim, a ideia de celebração de 30 anos deles foi soltar um produto que não é para todos e é um produto de proxies, né? Não teve coisas boas, não teve coisas de premiação para quem suportou o Magic lá no começo, para quem ajudou o Magic a chegar onde ele está hoje. O próprio Guto do Clatic lá, saudades de falar de lore com ele, manifestou a decepção também com isso, né? Eu espero que, apesar da decepção, o pessoal continue acompanhando e animado com o jogo, porque a gente vai ter que agora ser mais seletivo a partir daquilo, e a gente já vinha sendo, né? Mas é passar a selecionar aquilo que presta e aquilo que não presta para a gente engajar com o jogo, né? Porque a Wizards está deixando cada vez mais claro que ela quer extrair, né, das baleias, dos jogadores invisíveis que têm um bolso muito profundo, né, o que ela puder, né? E mesmo que isso custe a satisfação dos jogadores de longa data. Então, é só um desabafo aí que, de fato, os 30 anos têm um gosto amargo.
É, a gente comentou, né, quando na volta aí, né, do Hackers depois do hiato aí, que esse produto, ele, sabe, ele trouxe uma frustração, ele foi a cereja da frustração, né, do bolo da frustração, porque ele mostrou que cada vez mais você precisa selecionar o que é seu, né, o que tem a sua cara, a sua identidade dentro do Magic. O jogo em si não é sozinho o mais importante dentro do Magic, né? Então, tipo, tem camadas ali que são, considerando a Wizards, são tão importantes quanto o jogo, né? O colecionismo, o pimp e coisas do tipo são tão importantes quanto o jogo, considerando o Magic como empresa. E essa celebração, pra mim, foi de ridícula pra baixo, sabe?
Uhum.
Ela não abrange todos os jogadores. Pra mim já é horrível, porque é uma celebração de aniversário. Parece que realmente eles levaram ao pé da letra que é o aniversário. Só convido quem eu quero, sabe? A Wizards escolheu quem ela quis convidar. Cabe a gente, vamos manter ou não essa amizade, sabe? Desse amigo que não chamou a gente pro aniversário. E isso é triste, cara. Por mais que seja engraçado a metáfora, a situação é triste. Porque, ao contrário do seu amigo, que se você desfazer essa amizade não vai mudar muita coisa, nós estamos dando dinheiro para esse amigo, sabe? Nós falamos semanalmente desse amigo, sabe? Então, assim, não é ser valorizado no sentido de ter retribuição financeira, não. Quase nenhum jogador de Magic está pensando nisso. Mas é o valor que a gente tem como comunidade, como produtor de conteúdo, quanto amante do jogo, quanto pessoa que se importa com o que está acontecendo, sabe? Então, acho que a Wizards deveria... eu entendo que toda a questão capitalismo e dinheiro e etc, etc, mas sabe, um mínimo esforço, sabe, um mínimo de, olha, estamos lançando isso, mas para você que não pode participar dessa celebração, toma aqui uma promo, qualquer coisa, sabe, que pudesse falar, pô, realmente, olha aqui, ó, o Wizards lembrou de mim, cara, eu tenho uma conta do Arena lá, manda, sabe, tipo, qualquer coisa que fosse que trouxesse essa identificação, esse simbolismo de que, olha, você também está inserido na nossa comemoração, sabe? Você também faz parte desses 30 anos.
Apesar de tudo isso, você vê como o Magic é resiliente, né? A gente consegue ver o jogo continuando a existir e dominar os card games físicos por mais 15, 20 anos. Assim, eu observei o crescimento do Hearthstone, por exemplo, e mesmo migrando agora para o Campos de Batalha, que é um novo tipo de jogo, né? O tipo de coisa que é satisfação rápida e acaba sendo repetitivo por muito tempo. E eu sei que se liga muito mais essa nova geração que procura uma ação. Uma satisfação rápida, algo com pouca intensidade, fácil, acessível pelo celular, tudo. Mas o Marvel Snap também, que está muito popular agora, mas também se repara os mesmos padrões, né? É bastante repetido, é limitado em algumas formas, e o Magic, ele só cresce, né? Ele não fica enrugado com o tempo, ele só incha em formatos, em diversidade de formas de se divertir também, e eu não consigo ver isso diminuindo, né? Então, acho um aspecto interessante do jogo, apesar da Wizards às vezes tomar decisões que parece que vão não valorizam essa qualidade do Magic, né? Mas a gente tem que manter isso em mente para saber que o jogo vai permanecer aí forte durante muito tempo, com certeza.
Eu vejo o FAB, né, o Flesh and Blood, num caminho saudável, sabe? Não sei se ele vai ser um concorrente direto no sentido de ter uma comunidade e um volume de jogadores que seja rival realmente do Magic, mas eu acho que em termos de de forma que eles estão lidando com os países, né, com as pessoas inseridas já no jogo, já dão de lavada em relação a Wizards. É claro, eles são uma empresa pequena, então é muito mais fácil ser pessoal, né, você ter relação pessoal com a comunidade. Você não tem, sei lá, 50 milhões de pessoas para você lidar, sabe? Você tem ali uma comunidade 100 vezes menor.
Ah, é, mas nós vamos comentar de números logo mais, então, da própria Wizards.
Então, assim, eu acho que, guardadas as devidas proporções, o próprio criador do FAB, ele já trabalhou na Wizards, né? Então, assim, ele quer realmente ser melhor onde a Wizards falhou bastante, sabe? Então, eu acho que... E como ele tem esse aspecto na cabeça dele, o FAB é só tabletop. Ele não vai lançar jogo digital pro FAB. Então, assim... Ele tem um aspecto, então ele tem uma linha, sabe? Ele quer se manter nessa linha. Quanto tempo isso vai durar? Não sei. Mas que eu torço para que ele suba o suficiente para que a Wizards enxergue que existe um concorrente no horizonte e ela também comece a se importar ou comece a trabalhar de uma forma diferente, não para poder diminuir o outro, mas que ela consiga enxergar que ela precisa agregar coisas. Porque tem alguém que tá vindo aí atrás.
É, boa, boa. Flesh and Blood é um jogo que o pessoal fala bastante como um possível sucessor, assim, em termos de profundidade estratégica. Sim. Eu gosto de ver. E não é todo mundo, não é qualquer pessoa que tem falado isso também, né? Ele é o Scott Vargas, né? O PV já falou disso, então.
Eu acho que é interessante, é um jogo que ele não tá rivalizando no sentido de que pessoas estão parando de jogar Magic para jogar FAB. São pessoas já insatisfeitas com Magic, que já não jogam, né, diariamente ali, que estão entrando no jogo também. É o que eu mais vejo de pessoas. É claro, tem pessoas que querem jogar os dois, mas eu não tô necessariamente vendo pessoas abandonarem um em favor do outro, sabe? Então isso me mostra que ele tem coisas boas que o Wizards deixou de trabalhar, né, dentro da comunidade.
E no FAB eles provavelmente estão encontrando um apoio ao competitivo que no Magic não estão encontrando hoje.
Total, total. Eles conseguiram manter campeonatos competitivos em fases da pandemia, que estava menos problemática ali, né, nos Estados Unidos, e eles já tinham anunciado um Organized Play, já estava jogando, né, sabe? Teve evento mundial, o campeonato mundial ano passado. Já vai ter o PTQ deles, né, aqui no Brasil em janeiro, sabe? Já tem acho que 8 ou 9 eventos programados pro Brasil, e olha que o jogo faz 3 meses que tá oficialmente aqui no Brasil, sabe? Então, assim, eles estão programando as coisas, já estão cumprindo e, sabe, já estão inserindo a comunidade dentro do competitivo. Então, assim, eu acho que eles estão bem, bem conscientes e pé no chão do que a galera quer e estão cumprindo aí o que estão prometendo.
Bom, o Wizards que abre o olho. E abre o olho também quem for comprar na Liga Magic acima de R$100, código Ractus. Ele vai dobrar aqueles cupomzinhos que nesse mês vão dar o quê?
São 40 sorteios, no caso do Magic, de o bundle, né? O bundle de Guerra dos Irmãos.
Boa, boa. E para finalizar a fase, o quiz da semana. Ele, além do Summer Magic, que também é chamado de Edgar, qual outro core set teve uma leva de impressão mal sucedida? Sim, isso aconteceu, tá? Eu espero que o pessoal lembre-se do que é o Summer Magic ou Edgar. A gente tem que falar disso um dia. Mas qual outro core set teve uma leva de impressão mal sucedida? A resposta tá lá na fase final.
Notícias da semana. Artigos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção.
Ele tem spoiler, Heroes of the Realm. É um tipo de set, que na verdade é uma carta celebratória por ano, em que eles dão pro pessoal de RH ou alguns poucos colaboradores lá dentro da Wizards, né? Dessa vez é um unicórnio lendário, mas enfim, essas cartas elas não são válidas em nenhum formato competitivo. Se bem que não tem o símbolozinho da nós aqui no meio, né?
Então, teoricamente é válido.
Eu não, acho que não convém falar o que ele faz, mas é de 5 cores, ele pode ser o seu comandante, é um planinauta que entra com 5. Tá? Essas cartas aqui, elas, assim, historicamente, elas têm uma leva de impressão muito curta, né? Você tem coisa de, acho que menos de 50 cartas dessa impressa. Acho que menos de 10, às vezes. É muito pouco. Né? E como elas normalmente são vendidas por dezenas de milhares de dólares, chega até 20 mil dólares uma carta dessas, acho que a gente nunca vai ver uma dessa ao vivo. Né? Isso aí é mais coisa para colecionador mesmo. Tá? Acho que é uma forma da Wizards também entregar um bônus de final de ano para esses colaboradores. Né? Em vez de dar em dinheiro, que pode ser taxado, ela acaba pagando aí na forma de uma carta que você vai vender para os colecionadores. E não é só esse tipo de promo de final de ano, a gente também tem revelado aí as novas promos de juiz, tá? Tem um Painter Servant de frame antigo, ou de frame. Essa vai ser no primeiro quadrimestre, no primeiro trimestre de 2023 ali. E o Amico Cincy Letzi, eu esqueci o nome disso em português, você lembra?
Não.
Não, mas esse também é wood frame, tá? E tem o símbolozinho do foil ali, estrelinha cadente. Ambos artefatos, ambas cartas que jogam bastante, né? Serão do primeiro quadrimestre de do primeiro trimestre de 2023.
Treliça micossintetizadora.
Boa, é bem melhor micossinflete, né?
É menos difícil de falar.
Ou a treliça.
Pronto. Treliça, fica melhor.
Boa. Lembra quanto a ponte... Como é que é o nome? Outro artefato de três manas, cara, muito forte no modo durante o tempo. Ponte que não deixava os bichos atacarem. Ponte levadiça.
Sim.
Lembra disso?
Lembro. Na verdade,
ele... já foi uma promo de juiz, inclusive.
Foi? Eu não lembro agora.
Eu acho que já. A carta já jogou demais também. Eu vejo a treliça, eu lembro disso, porque treliça e levadiça rimam, né? Eu sou meio louco, às vezes. É isso.
Às vezes faz muito sentido na nossa cabeça, né?
Mas não tem nada a ver as duas cartas, exceto pelo fato de serem artefatos. Mas vamos lá, o Wizards teve um chat com o CEO da Hasbro e o CEO da Wizards, tá? Acho que é a CEO da Wizards dessa vez, né? Da Hasbro é o... Não, não sei se é ele ou ela, porque tem o Chris Cox ainda é da Hasbro,
é da Hasbro, certo? Isso.
É da Hasbro. E da Wizards é Cynthia Williams, isso. E esse chat de final de ano, eles revelaram algumas coisas interessantes ali, ó. A idade média do jogador de Magic é de papel é 30 anos, tá? Então é um pessoal mais velho, que já tem pouco tempo para jogar, mas tem bastante dinheiro para investir. Às vezes tem um filho que você está introduzindo ao Magic, né? Tá, o Gael que você cuide, né?
Uhum.
E um terço desse pessoal joga há menos de 3 anos. E o outro terço joga há mais de 10 anos.
É interessante esse número, né? Então você pensa que, pô, um terço começou pré-pandemia, logo antes da pandemia, e outro terço já joga há muito tempo, né?
Eu não tinha pensado na pandemia nesse contexto, né? Há menos de 3 anos é muita gente para jogar Magic de papel nesses últimos 3 anos. Mas, de fato, o isolamento acabou movimentando o mercado de board game, acho que o Magic entrou um pouquinho nisso, né?
Tem um ponto pra frente que eu tava lendo nessa thread, que eles falam sobre a relação do digital com o físico, né? Que eles viram um volume muito maior de pessoas que migraram, entraram pelo digital e também estão indo pro papel. Isso já é um número relevante, né? Essa boa parte dessas pessoas que jogam menos de 3 anos... com certeza tem um contato muito grande com o digital, né, cara? Porque, né, pelo tanto que a Wizards investiu do digital, essa relação tá bem próxima, né? Então já é bem relevante o que eles trabalharam, né? Que eles estão fazendo, né? Ou que eles fizeram, né? Em relação ao digital.
Bem, acho. Apesar de ter muita gente jogando papel, né? 80% dos jogadores são casuais, de acordo com os dois, tá? É muita gente jogando casual. E casual, né? Eu sei que o pessoal aqui que ouve não é muito casual. Assim, casual quando vai na loja para comprar suplemento, né? Ou comprar carta avulsa, assim, mas assim, os casuais, eles são os invisíveis, né? A maior parte deles são os invisíveis, né? Então a gente tem muita dificuldade em estimar quanto que as as ações e até as cartas desequilibradas, as ações da Wizards podem impactar esse público. A gente sabe que esse público vai gostar mais de Commander, né, ou de cartas mais chamativas, tal. Às vezes é pego de surpresa por um banimento, às vezes nem sabe que essas coisas aconteceram, né? A Wizards pode ser vendida amanhã e esse pessoal não vai saber que ela foi vendida, porque são casuais, sei lá, se tem alguém aí ouvindo que assiste uma série aí e entre a segunda e a terceira temporada um diretor é trocado, demitido, você nem provavelmente nem vai perceber, não vai estar tão inteirado nesse mundo para poder se preocupar com isso. É esse nível, né, de que compõe aí 80%, um a cada cinco, quatro a cada cinco jogadores de Magic são assim. É muita gente.
É, então, realmente, você pensar que... acho que o mais engraçado dessa questão não é nem só o número, mas o que eles consideram ser casual, né? Porque o casual é meio subjetivo, né, MP? Eu acho que, assim, tem jogadores que são casuais, considerando esse contexto, e não se consideram casuais, e o oposto também pode acontecer, né? E tipo, você que é o cara que vai ali por mais... Ah, mas eu me considero casual porque eu não jogo eventos competitivos. Me parece que não é bem assim que a Wizards ponderou, sabe? Acho que essa galera que compra produtos com frequência, booster, etc., vai em loja e tal... Talvez não seja o casual. Até eles segmentam isso em outra divisão ali. Eu acho que o casual é mais aquele cara que vai comprar um deck pré-montado na loja, vai ficar 3 meses sem frequentar uma loja, sabe? Eu acho que me parece que o casual tá mais próximo disso do que o cara que tá ali frequente loja, mas mesmo assim ainda não participa de um Pro Tour ou de um PTQ, RPTQ, coisa do tipo.
Mas é muita gente, né, Eli? Quatro a cada cinco jogadores. Oi.
Não, é um número bem... assim, eu fico pensando pela loja aqui, sabe? Por exemplo, no Pauper semanal aqui, que eu penso que as pessoas que vão lá não estão incluídas, né, nessa questão do casual. Tipo, o pessoal tá ali toda semana jogando um campeonato. Não me parece ser um cara casual. 20 pessoas jogando. Então você imagina que tem outras 80 que também jogam e são casuais, tipo, né? Sim. Então, tipo, é muita gente, cara. É muita gente.
Sim. Falando em números, então, eles também revelaram que o Arena tem mais de 10 milhões de jogadores. Agora, jogador é diferente de conta registrada, né? Tem muita gente que registra uma conta, joga por uma, duas vezes e depois larga. Então, assim, se forem 10 milhões de jogadores ativos, é muita coisa, mas eu não acho que seja tudo isso. O Cox disse que o número de jogadores teve pico lá em 2016 ali, e aí desde então eles segmentaram a base, passaram a tratar os jogadores como tem um pacotinho de jogadores que são casuais, tem outro que são os colecionadores e tem os competidores. E com base nisso eles passaram a desenvolver produtos focados em cada uma dessas caixinhas para poder manter o nível de ganho da empresa. Né? Isso é uma estratégia mesmo, e é bom você saber identificar quando a sua fatia de mercado não vai subir mais, né? Quando você vai ter o pico ali de público, pico de vendas por pessoa. E aí você precisa de uma estratégia, de fato, para manter sua empresa crescendo. Achei interessante, só que assim, o competidor, eles falaram, esse cara não dá dinheiro, sumiu, né? O colecionador e o casual tem ali uma certa intersecção, mas eu acho que eles focam muito mais no colecionador, hoje em dia, com produtos de venda direta, como o Secret Lair, tá? E o casual, eu acho que eles estão ali agradando muito com o Commander, colocando Commander em tudo quanto é lugar. Mas entre Commander e colecionador ali, você tem uma interface muito forte. Então, tá explicado aí o que aconteceu com o Magic desde 2016, 2017.
Eu acho que essas mudanças, né, que a Wizards colocou em relação a produtos, ao mercado em si, né, é claro que a Wizards não faria isso no achismo, né, MP? Eu acho que realmente teve todo um estudo baseado nas informações que eles conseguem de lojas e meios digitais e tal, né, para conseguir chegar nesse padrão, né? Então, tipo assim, voltando naquela questão de a galera reclama demais, a Wizards é uma empresa séria que ela visou maximizar os seus lucros, né? E para que isso fosse possível, ela fez um planejamento, né, relacionado a marketing, etc, etc, para conseguir mapear tudo isso e chegar no ponto que a gente está hoje, né? A gente sempre fala que se as coleções demoram ali mais ou menos uns 2 anos entre o estágio inicial e ela ser lançada, você imagina que um planejamento estratégico desse de empresa tem um plano maior ainda, né? Então, o fato de a Wizards ter feito todo esse trabalho e ter essa relação para apresentar para a gente, eles realmente trabalharam em cima desses números para conseguir atingir o máximo de pessoas que ela gostaria em relação aos lucros, né? E aí essa segmentação, né? esse trabalho de entender o que cada nicho dentro desse nicho maior quer e consome e se interessa mais, faz todo sentido em como ela está trabalhando hoje. Então esse sentimento que a gente tem de que esse produto não é para a gente, é claro que a Wizards já sabe disso, né? Ela já tem isso na cabeça. Eu sei que isso não é para todo mundo. Isso está mirando o cara que coleciona. Esse produto aqui está mirando o competidor, porque isso aqui é uma edição que está saindo pro cara ali que está precisando para aquelas cartas para continuar competindo. E aí, né, essa parte do casual, que é bem ampla, né, e eu acho que é difícil você pensar o que o jogador casual quer. Ele quer, no geral, se divertir, mas a diversão é subjetiva. Então, assim, você vai ali flexibilizando as coisas e aí você vai tendo as respostas para entender o que está indo melhor e o que está indo menos melhor, né, menos bom ali dentro do contexto. Mas é interessante ver que eles fizeram esse trabalho e abriram um pouco dessas informações para a gente também enxergar o lado empresa, né, o lado corporativo ali da Wizard.
Sim, a única coisa questionável é se realmente precisava deixar o competitivo tanto de lado assim, e se a maneira como você escolheu, a estratégia que você escolheu para poder crescer em cima do casual e do colecionador foi a melhor possível, né? Porque, como eu já falei várias vezes aqui, cara, ficar colocando carta de Commander, de Legacy, de Modern em cada booster do T2, quando você tem boosters específicos para cada tipo de público, né? Eu acho bagunçado, eu não acho legal, porque o jogador de limitado, por exemplo, ele tem que ficar lidando com bombas que são totalmente fora do escopo do limitado, muitas vezes, né? Quando ele abre um draft booster. Então, acho que em draft booster, por exemplo, você não tem que abrir bomba de Commander ou bomba de moda, né? Você tem que abrir bomba de limitado. Então, você poderia aí dimensionar bem melhor o seu produto para provocar experiências melhores. É, tudo bem, a experiência de abrir um booster, ela é uma coisa boa, ela faz parte, ela é integral do Magic, mas hoje você tem boosters diferentes para diferentes experiências. Então, você dimensiona da maneira correta. Fala pro cara do limitado, você vai abrir um booster delimitado. Você não vai ter experiência de abrir uma carta de $70 aqui. Não tem. Aqui é booster para quem quer jogar limitado da nova coleção. E aí você dá o set booster, dá a collector booster para quem quer ter outras experiências. Isso é só um exemplo, tá? Do que poderia ter sido feito diferente. Eu acho que foi um pouquinho, sei lá, talvez preguiçoso, talvez, sei lá, não seja possível mesmo fazer isso que eu tô falando, mas eu, como jogador mais limitado e também um pouco, eu olho bastante o lado do competidor, eu acho que essas coisas ficaram um pouquinho para trás nessa estratégia.
Eu acho que os números que eles tiveram em relação ao mercado competidor, né, dentro do jogo, talvez não valer, não recompensasse a empresa da forma como eles gostariam naquele momento, que eles fizeram o planejamento. Então eles acabaram abdicando de oferecer tantas opções para esse público, porque não conseguiriam ter o retorno desejado. Eu não concordo, não acho que isso seja o ideal, porque boa parte do competitivo é o que retroalimenta todo esse sistema, né? Tipo, o jogador casual e o colecionador gostam de ver as cartas que eles usam, né? Os decks que eles montam, sabe? Os decks que eles acompanham, os jogadores que eles acompanham ali competindo por alguma coisa, sabe? E aí isso motiva para que eles continuem evoluindo, continuem consumindo e tal, sabe? Então, acho que se eu vejo um grande erro dentro desse plano, é claro que eu não sou analista de mercado para poder dizer se houve um erro ou não, mas como pessoa inserida dentro dessa comunidade, eu vejo que essa forma de tratar o competitivo e não entender que ele também alimenta o sistema e também pode gerar rentabilidade, tipo, não é algo subjetivo, não, é algo real. Boa parte dos jogadores vão se espelhar dentro daquilo que acontece para conseguir se manter vivo, né? Ter um incentivo para continuar jogando. Então, acho que esse problema de cortar o competitivo também tem esse viés aí de impactar diretamente nas outras parcelas da comunidade que, em teoria, já estão recebendo coisas diretas, né?
Sim, total, total. Cara, acho que é bom a gente seguir, então, porque tem mais pontos que eles falaram. Depois de criticar um pouquinho a estratégia deles, a gente fala, pô, que legal, olha só, duas novas propriedades de Universe Beyond, né? Que é a linha onde eles engatam propriedades conhecidas em produtos de Magic, que normalmente são Secret Lairs, né? Duas aqui que eu gosto muito, tá? Eu realmente gosto dessas duas. Uma é Assassin's Creed, vai aparecer em 2023, bom. E é Final Fantasy, cara. Quem não conhece Final Fantasy, né? Linha clássica de jogos de videogame, sim, computador, enfim. Começou lá, acho que no Nintendinho ou no Super Nintendo, né? Passou pelo PlayStation 1. E, lógico, hoje deve estar na versão 15 ou 16, alguma coisa assim. Típico RPG japonês, né? Uhum. Muito bom. Era da Squaresoft. Tem seus fãs. Já teve até filme, né, de Final Fantasy. Sim. Acho que teve série animada também. Enfim, é bem clássico. E Assassin's Creed também é uma ideia muito boa que foi desvirtuada com o tempo. O Assassin's Creed de hoje é muito diferente dos primeiros. Hoje você é quase que um... praticamente um RPG, né? Antigamente, uhum, você era um assassino mesmo, né? Fazia jus ao nome do jogo. Mas eu gosto muito porque quando eu vi o primeiro jogo, eu falei, nossa, isso aqui é muito legal. Essa ideia, esse conceito é muito bom. E outra franquia que já teve filme também, né? O filme foi horrível com o Michael Fassbender. Infelizmente, mais um filme de videogame que não dá bom, né? Tipo, depois de grandes pérolas, né, como Street Fighter, Mortal Kombat, né, o primeiro Mortal Kombat nem foi tão mal, mas enfim, o Assassin's Creed foi horrível, tinha tudo para dar certo, mas foi horrível. Mas eu tô ansioso para esses produtos ir embora. Eu sei que eu não sou o público, eu não vou comprar nenhum deles. Talvez a carta do Squall do Final Fantasy VIII se sair, porque eu joguei esse jogo muitas vezes.
Eu gostaria de ver algo do Final Fantasy IX ou do Final Fantasy Tactics, então eu gostaria de ver.
Quem sabe, ver quem... né?
Do Tactics tem o Delita e tem o Hansa. Dá pra pensar em alguma coisa ali. E do 9 tem o Vivi, tem o Zidane, tem os outros personagens lá, mas acho que são os dois mais conhecidos. Mas realmente, ter esse cruzamento traz uma galera, né? Acho que traz a pessoa, né, que gosta da outra franquia, tipo, já ouviu falar daquele joguinho de cartas, o Magic, vou ver se, né, o colecionador, né? Então ele consegue ter o foco, né, de colecionadores, né, de pessoas desse mesmo segmento, mas de outras propriedades intelectuais, né? Então, por mais que ataque só as baleias, ainda pegam outras baleias, né, de outros mares aí também, né?
Sim.
Mas como você falou, né, é um público diferenciado. Por mais que Secret Lair já chegue hoje em preços amigáveis no Brasil, ou o fato de você, tudo bem que é do mercado secundário, mas você poder comprar essas cartas avulsas, né, você não precisa comprar o kit, você falou, saiu o kit lá com vários personagens do Final Fantasy, mas eu quero a carta do Squall. Pô, você vai pagar ali 90, 120 reais numa carta, mas pô, tipo, é algo que talvez vale a pena você ter, né, aquela sua parte colecionista, né, pode ser atendida ali, né? Então acho que essa questão de poder ali, mesmo que no mercado secundário, acho que ainda é boa pra gente também, né? Acho que agrega um pouquinho ali também, mas o produto em si não é pra gente.
Eu entendo o apelo que tem quando você junta uma propriedade que você gosta com algo que você é praticamente um estilo de vida, que é o Magic, mas dando um step back, né, um passo atrás aqui, eu ainda não comprei, por exemplo, desculpa, tá, eu sei que é uma heresia, mas o Final Fantasy VIII é o meu preferido porque foi o que eu mais joguei, tá? Eu sei que ele é muito ruim perto dos outros, mas cada um, né, acaba se apegando por aquilo que teve mais contato muitas vezes. E a trilha sonora do jogo é muito boa também, as imagens são muito boas, mas algo que eu não fiz ali até hoje foi comprar a versão remasterizada que está disponível na Steam. Eu não tenho videogame, né? E assim, se eu tiver algum desejo de premiar alguém, de ter algo, sei lá, de lembrança, de ter uma experiência, eu prefiro muito mais gastar, sei lá, deve ser R$30 esse jogo na Steam, e jogá-lo novamente, né, escutar as mesmas músicas, ver ele até em português agora, que ele tá, eu sei que ele tá traduzido, do que pagar R$120 numa carta do Spock, que vai ficar aqui parada, né? Então, eu prefiro dar o pagar para o Squaresoft, pagar para que eles paguem os royalties dos criadores originais do jogo, não da propriedade de Final Fantasy, para mostrar o meu apoio. Né? Eu acho que faz mais, para mim, pelo menos, é algo que faz mais sentido. Mas eu respeito, entendo completamente quem gosta de ter uma lembrança que una as duas coisas ali. Eu também não sei se eu vou resistir, né? Na hora que tiver a carta dele ou de alguém desta edição do jogo.
Então, assim, guardar as devidas proporções, eu comprei, ainda não peguei em mãos, já vi em mãos as cartas do Transformers, né? Que saiu agora, não é um Secret Lair, né? É uma coleção muito mais acessível, mas eu quero ver se eu consigo pegar todas as cartas dele, sabe? Tipo. Não é um desenho que eu assisti tanto quando era criança, eu assisti, já era mais velho, mas eu gostei dos filmes e coisas do tipo. Então, é algo acessível para mim, né? E é algo relativamente fora do Magic ali, né? Por mais que seja uma carta de Magic, eu acho que a associação ainda é mais nostálgica do que necessariamente do jogo, né? Mas eu entendo, né? Apoiadores nossos compraram o Secret Lair do Street Fighter, por exemplo, que era um jogo que, pô, tem vários anos. A Capcom acho que já fez 30 anos, não sei se o Street Fighter tinha feito 30 anos, mas acho que a Capcom fez. Então, assim, tem um apelo nostálgico aí, então, tipo, não dá pra, né, não dá pra condenar as pessoas que querem fazer isso, porque não, realmente é um ponto, tipo, bem bacana, né?
Se você conhece alguém que é fã da franquia, você lembra da pessoa na hora que você vê a carta.
Sim.
Né? As duas coisas são, assim, é impossível dissociar as duas coisas. Você falou do Street Fighter, eu lembrei do Frigério, um colega que até já veio aqui no podcast, ele foi jogador competitivo de Street Fighter, e também de Magic, né? E lógico, né? Impossível, tem a cara dele esse produto, né? Muito difícil ver ele sem imaginar um mundo em que ele não tenha adquirido esse produto. Então, uma hora vai tocar. Se nenhuma dessas propriedades, Assassin's Creed ou Final Fantasy, toca em você que está ouvindo, uma hora o Wizards vai puxar uma propriedade que toca, tá? Já demorou demais para puxar mais Disney, mais Marvel, mais DC. Vai ter que ter a carta do Batman, do Homem-Aranha, sabe? Do Mickey. Vai ter que ter uma hora.
Eu já começo a ver que DC vai estar mais próximo que da própria Marvel. Principalmente pelo lançamento do ano que vem do Lorcana, que é o TCG da Disney.
Ah, vai ter isso?
Vai ter um TCG que chama Lorcana. Ele é da Disney e ele lança no, acho que é no terceiro trimestre do ano que vem. O terceiro.
É físico?
É físico. E como é da Disney, né, eles têm a propriedade sobre Marvel e Star Wars e coisas do tipo.
Star Wars, verdade. Né?
Então, assim, o pessoal que eles já lançaram em redes sociais, na D23 que saiu, que foi no acho que agosto, setembro, alguma coisa assim, eles lançaram a primeira leva de cartas, em 5 cartas, eu acho, que eles lançaram 7 cartas, não lembro exatamente. E, inicialmente, eles vão lançar coisas relacionadas à Disney, né? Os desenhos clássicos, as animações, tipo, apareceu o Stitch, a Malévola, o próprio Mickey, né? Então, vão ser esses personagens por enquanto, mas eles não excluíram a possibilidade de expansões que tenham, né, as outras propriedades da companhia, né? Então você pode ter ali, tô batendo com o meu Mickey e tô defendendo com o meu Chewbacca, sabe? Pode acontecer coisa do tipo. Vai acontecer, né? Que tipo, o Chewbacca tá tripulando a, sei lá, alguma nave ali da Marvel, sabe?
Então, depois meu Homem-Aranha pra bloquear o Chewbacca, né?
Então assim, vai ter uns negócios bizarros acontecendo, sabe? Mas vai ser interessante de ver, né? Tantas propriedades ali misturadas num card game só. Mas vamos ver o que esperar. Então, eu acho que nesse sentido, talvez Marvel seja mais distante do Magic do que a própria DC. Mas ainda seria interessante, né?
Ver ali a carta do Batman, a carta do Super Mario, coisas assim.
Sim, sim. Tem muita coisa que dá pra explorar. Várias propriedades clássicas, né? De videogame e animação que dá pra entrar ali
fácil. Que porta abre? É isso. Eles fazendo com a Ubisoft, que faz Assassin's Creed, e também com a Squaresoft, que faz ou Square Enix, não sei mais como é que é o nome da empresa hoje, que faz Final Fantasy. Que outra propriedade a Ubisoft faz que a gente conhece?
Acho que tem um MOBA que é da Ubisoft, não sei se é MOBA. Deixa eu ver aqui.
Acho que Assassin's Creed é a propriedade mais conhecida deles, né?
Talvez sim.
Eles fizeram o jogo de hacker também, como é que é o nome? É Watch Dogs.
O Far Cry é dele, Rainbow Six é dele.
Rainbow Six são FPS, né? Eu não...
Tem um jogo do Mario que é deles.
E a Square Enix?
Deixa eu ver.
Acho que não tem nada maior do que Final Fantasy, né? Nessas casas.
Não, eu acho que não. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não esteja lembrando. Dragon Quest, mas.
God of War não é da Square, não, né?
Não. É, tem o Nier. Mas eu acho que não é nada tão grande quanto Final Fantasy. Tem outros jogos menores. Não menores em ser ruins, mas tipo, menores em público mesmo, né? Mas engraçado que todos esses jogos têm uma relação muito próxima com Final Fantasy, né? Tipo, tem muita coisa. Star Ocean é tudo da Square. Tipo, não tem como não vincular, sabe? Eu acho que acaba meio que fazendo parte. A Prince of Persia é da Ubisoft. Tem muita coisa aqui que dá pra...
Se for aquele do DOS, eu acho que eu compro, viu? Se lançar uma versão do DOS. Quem entendeu, entendeu. Bem-vindo aí à melhor idade. Quem entendeu essa RP?
Tem jogos do Monopoly. Monopoly é da Hasbro, não
é? É da Hasbro.
Mas acho que os maiores... Rayman, aquele bonequinho...
Ah, esse é jogo de plataforma. Sim. Não, tudo bem. Vamos seguir, então, senão a gente não termina hoje. Boas notícias, ele em 2023 vai chegar Magic Arena na Steam. Se tem alguém que não instala Epic Games porque é contra a Epic ou não consegue jogar o Arena instalando pelo cliente comum, vai chegar na Steam. Eu acho que chegando na Steam vai crescer um pouquinho sim o público, né? Vai ter gente, vai estar em evidência durante um tempo, então vai ter gente que nunca teve contato com o Magic ou que largou o Magic e falou: nossa, agora existe Magic Virtual, vai instalar, vai passar por aquela experiência de New Player, que é uma coisa que eles prometeram também desenvolver, né? Uma New Player Experience no Arena. E aí vai decidir se continua, né? Ou se cai fora. Que mais? Oi.
Pela Steam dá pra jogar no iOS, né? No Mac.
Viu, Felipe? Se você estiver ouvindo aí.
Eu acho que dá, não dá? Pela não Steam. Sei. Eu acho que
se
dá.
Se bem que o problema do Felipe é Linux, né?
É verdade. É um pouquinho pior. Mas talvez seja mais caminhos em instalar pela Steam, né? Talvez direto seja um problema, às vezes pela Steam pode ser um problema menos pior.
Talvez facilite para algumas pessoas. Eles falaram também, por fim, de que as lojas locais fazem ainda hoje 70% das vendas de Magic.
Então, por que que elas não recebem 70% dos incentivos?
Boa pergunta. Cara, eu entrei na página da Amazon pro Magic. O site da Wizards te leva para uma página da Amazon, que é só para Magic, né?
Uhum.
E, assim, é uma vitrine do Magic. É incrível o negócio, é incrível. Eu tô vendo que no curto prazo vai ser difícil você, como lojista, competir com esse nível de atendimento e de facilidade que a Amazon oferece, principalmente, sei lá, para quem já tem o Prime e a própria Wizards também vendendo produtos direto, né, os produtos mais premium. As lojas vão ter que ter incentivo, como você falou, para poder chamar os jogadores para dentro, para poder vender e escoar produtos, porque está ficando bem difícil. Assim, loja na América do Norte, na Europa, onde você já tem um serviço de entrega, de compra online bem mais desenvolvido, tá ficando realmente complicado, cara. Eu não sei para que caminho as lojas vão, mas 70% das vendas é muita coisa. O Wizards não pode continuar tratando as lojas do jeito que vem tratando. Tem que incentivar competitivo, cara. É isso que vai fazer da venda. Tem que trazer mais promo, mais produto, tem que conversar mais com o lojista. A gente não ouve muito boas perspectivas pro Magic competitivo. E a loja que é o meio de jogar, né?
Não, e tipo assim, fazendo de novo um paralelo com o Fab, uma das lojas locais aqui de São José que tem feito campeonato de Fab, tipo, ela simplesmente entrou em contato com o Fab, preencheu um formulário, fez o cadastro com a loja, já recebeu, já recebe, né, que eles têm um evento chamado Armory, que é o FNM nosso aqui, eles já recebem os kits com promo foil, com playmat, sabe? E tipo, eles não estão precisando comprar Xbox todo mês para fazer isso. Eles são uma loja oficial que vão sediar eventos. É só isso, coisa, né? já foi suficiente para eles receberem. Para você ter ideia, se não me engano, eles receberam o kit antes de receber os produtos aqui no Brasil.
Nossa. Pra
você ter ideia de como tá diferente essa relação da Legend Studio com as lojas, sabe? E aí, tipo assim, o que tem hoje de incentivo da Wizard em relação às lojas? A promo de 30 anos, a promo de Guerra dos Irmãos não chegou no Brasil ainda. A promo de Dominária chegou junto com Guerra dos Irmãos.
Isso é um problema Brasil, né?
Não, isso é um problema Wizards. Porque essa culpa de logística é uma mentira muito da deslavada, sabe? É uma preguiça. É a resposta mais preguiçosa que se pode ter, sabe?
É, assim...
A Legend Studio é da Nova Zelândia, MP.
Nossa. A gente cobre Magic há um tempo, né, Eli? Não é surpresa pra ninguém que tem problemas com a alfândega aqui.
Não, eu não tô dizendo que o Brasil... A logística do Brasil é um lixo, é horrível. Em termos de organização, de como é que o negócio funciona. Ué, vou dar um exemplo. As caixas hoje, que antes a gente via, por exemplo, as caixas em português, que todas vinham com selinho de Inmetro, não sei o quê, já não tá vindo mais. Tá vindo com a embalagem da Wizards e selo do Inmetro faz tempo que eu não vejo.
Ah, é mesmo, né? Eles
então, quer dizer, selo do... tá passando isso aí. Não tem aquele negócio, não, tá demorando porque tem que passar na mão de 50 pessoas, um monte de papel pra assinar, não. Isso não é desculpa mais, não, sabe? Então, assim, pode ser que tá tendo outros problemas, questão de impostos e coisa, mas tudo bem. Eu entendo tudo isso, mas isso não aconteceu semana passada, MP, não aconteceu agora na pandemia, isso faz 10 anos que acontece desse jeito. Então esse negócio de que a culpa é da alfândega não é desculpa. Se tá atrasando, manda um mês antes que vai chegar aqui dentro do período, sabe? Então, por que que o pré-release chega? Porque o pré-release vende, né? O pré-release dá retorno direto, o promo não dá retorno direto. Por isso que eles atrasam, sabe? Então, tipo assim, isso é injusto o que a galera faz o que a Wizard tem feito com as lojas, sabe? Chega a ser uma sacanagem isso, sabe? Você tem que incentivar essas lojas. Quanto tempo não se tem um evento que se dá um playmatch da Wizard, sabe?
Oh, nossa, sério? Não estão dando? Não tem os Store Championship, coisas assim?
Normalmente é promo só. Dificilmente eu vejo evento com playmat. Nossa. Sabe? E esse Store Championship, ninguém sabe como é que é, cada loja faz de um jeito, não tem um padrão mais, sabe? Então, tipo assim, eu vejo que tá largado as coisas. Tipo, no sentido sabe, ter alguém pra organizar, pra mostrar, pra ensinar, pra dizer como é que funciona, sabe, pra dar esse suporte pra loja. Eu tenho contato direto com os lojistas, e eles falam isso pra mim, sabe, eu pergunto, eles falam, tipo, eles se sentem abandonados, sabe, aí eles têm que ficar comprando esse monte de produto, porque senão eles perdem o WPN, porque eles precisam vender toda a coleção, e aí eles veem a Amazon, eu não vou nem dizer aqui no Brasil, porque aqui é meio difícil fazer essa comparação, mas eu tenho certeza que nos Estados Unidos as lojas de cidade menores devem estar pé da vida, porque o cara fala assim, eu vendo uma box aqui por $100, a Amazon vai vender por 80 e ainda vai dar frete grátis? Por que o cara vai vir aqui na minha loja comprar, sabe? Então, assim, isso é uma realidade que pode ser que aconteça aqui? Pode, né? Em termos de logística, que da Amazon ainda, tipo, provavelmente comprar em várias lojas, dependendo de onde você mora no país, você vai sentir, né, diferença de comprar na Amazon, não vai ser tão barato, né? Em questão de prazo, etc., pelo tamanho continental do Brasil, né? E as realidades diferentes, né? Não é tudo desenvolvido, tipo, sudeste e o norte é bem diferente em termos de logística, de acesso, ó, estradas e tal, né? A gente sabe que essas diferenças existem no Brasil, infelizmente. Sim. Mas é uma realidade triste das lojas do Brasil, e cada vez que é mais difícil, porque você tem a realidade Brasil, né, que é difícil ter qualquer empresa no Brasil, e aí você tem da dona do jogo que você comercializa, tem outra dificuldade para enfrentar, sabe? Então, tipo, a loja hoje no Brasil, que hoje luta ainda, faz eventos e tudo mais, eles têm que ser aplaudidos de pé, cara. Porque, sinceramente, não é fácil vender Magic no Brasil, não.
Não dá nem para dizer que eles não sabem das dificuldades, né?
Sabe. Ou
que eles não sabem desses números. Isso veio da própria boca do CEO da Hasbro e da CEO do CEO da Hasbro e da CEO da Wizards. Então, está tudo diagnosticado já. Eles às vezes falam como se fossem grandes números, né? Uma coisa boa para se comemorar, mas tem o seu lado ruim também.
Não, e eu gostaria muito de estar errado, viu, MP? Gostaria de coração de que o CES falando uma besteira gigante aqui, sabe? E se alguém estiver ouvindo e falar assim, o Eli tá falando merda por causa disso, por favor, entre em contato com a gente, que eu não tenho problema algum em dizer que eu falei errado, porque eu não sabia. Mas o sentimento que eu tenho das informações que a gente recebe de conversa com jogadores, com pessoal inseridos dentro da comunidade, esse é o sentimento que eles têm, sabe? Então, por mais que eu não tenha todas as informações, esse é o que acontece, né? É o que tem sido passado. Então, assim, se você tiver uma informação diferente, faço a maior questão de falar assim, olha, tava errado nisso e o que acontece é tal coisa. Tipo assim, a parte logística do Brasil de importações piorou por causa disso e por isso que tá demorando mais para chegar. Beleza, a gente reporta aqui e sem problemas algum dizer que eu estava errado. Mas até então, o que a gente sabe é que, infelizmente, eu tô certo.
Cara, você falando em incentivo à loja, tem uma coisa, eu acho que é sem precedente aqui. Lá em Singapura, a Wizards soltou um comunicado no próprio Twitter dela, né? Dizendo que tem uma loja, não uma loja só, é na Shopee, na Shopee Store de Singapura, os 10 maiores spenders, né? As 10 pessoas que mais gastarem nessa loja em dezembro vão receber tokens promos exclusivas desta promoção, tá? E pelo acabamento aqui, acho que são tokens da própria Wizard, né? Foram feitos em impressora, são oficiais e tal, tá? Mas tem duas críticas aqui, né? Primeiro que é só lá, então você tem que ser um consumidor de lá para poder conseguir essas tokens, e é uma coisa muito exclusiva, e outra que está incentivando as pessoas a gastarem mais, a comprarem mais, né? Não é um sorteio, é simplesmente gaste mais para poder ganhar essas coisas. Não sei se é o tipo de coisa que você quer fazer propaganda para um jogo que tem criança no meio também, né?
Nossa, eu acho horrível esse tipo de comércio, cara. É tão predatório.
Né?
Não, totalmente predatório. Uma coisa que fala assim, igual a gente anunciou semana passada lá que tem a promo do Secret Lair. Se você gastar X dólares em Secret Lair, você vai ganhar uma promo lá do Scarabigode.
Uhum.
Eu entendo que isso exista, não vejo problema algum que isso exista. Por quê? Gastou X, ganhou, sabe? Não é absoluto, entendeu? Mas agora, os 10 maiores compraram. Cara, pelo amor de Deus, você vai fazer uma corrida pra ver quem compra mais, cara.
E são tokens, né? Ele, pra que ser tão mesquinho assim? Se é token, dá pra todo mundo.
Olha lá, ele tá falando aqui, ó. Um full set do Battlefield Mural Tokens. Cara, faz o seguinte: dá um pra cada um que comprar 100, 200 dólares. Só dá, cara, sabe? Pra que fazer esse tipo de... Tipo, o capitalismo já é um negócio tão, sabe, medonho ali de se enfrentar. Porra, você vai ganhar do mesmo jeito, você não tá perdendo nada nesse... É um token, cara, não é uma carta, não é uma carta promo, não é nada, é um token que vai ficar
mas
dentro...
Mas ele, deixa eu te perguntar, até por isso, não é, não dá pra deixar passar? Porque
não.
É só token, são poucas
não.
As pessoas que vão fazer
não
questão...
Não dá, porque...
Eu até te falo mais... Provavelmente as pessoas que vão ganhar isso não estão nem aí, sabe?
Totalmente.
Quem vai ganhar? Mas... Se fizer no Brasil, se você gastar, sei lá, R$1.000, R$1.500, R$2.000 por mês numa única loja, você está comprando, sei lá, uma box de Collector Booster, ou está comprando duas cartas Legacy, ou três Dual Lands, coisas assim. Para que você vai fazer questão de ganhar essas trocas? Você vai pegar isso aí e vai colocar numa caixa e esquecer, ou vai vender, você nem está pegando.
Exatamente. Não faz diferença alguma para essas pessoas que vão gastar demais.
Acho que não.
Mas esse é o exemplo de que são coisas necessárias para pessoas que não querem. Por que que você não pode dar isso para a pessoa que vai usar, que vai postar numa rede social que ganhou aquilo, sabe? O meu problema não é só você dar algo para uma pessoa que não quer. Porque a pessoa não tá comprando porque ela quer ganhar o token, entendeu? Mas ao contrário da pessoa que, se você fala assim, se você comprar $100, você ganha. O cara ia comprar 80. Pô, mas 80 para 100, eu vou lá e compro tal coisa e já ganho um tokenzinho bonitinho, vou poder... Acabou, sabe? Você tem o potencial de alcançar muito mais pessoas. Volta na questão dos 30 anos. Pra que você vai agradar todo mundo se você pode agradar X pessoas que são aquelas pessoas que vão estar te dando mais dinheiro, sabe? Esse é o tipo de ciclo que se dá certo, aumentou 10% das vezes. A promoção é ótima, pode fazer agora para tal coisa, sabe? Esse é o tipo de coisa que funciona e que eles vão espelhando para outros lugares, para outras coisas. E aí gera esses absurdos que a gente tem. Por isso que eu sou contra esse tipo de coisa, sabe?
É estranho. Concordo, isso é bem estranho. Vamos passar aqui para o Arena Open, será de Cuba ali, lá no Arena, né? Lógico, nos dias 17 e 18, próximo fim de semana então, tá? Arena Open é aquele torneio em que você afunda quantas gemas você tiver ou quantos dólares você tiver no banco até conseguir uma classificação para o segundo dia. Ainda lá no segundo dia tá pagando o quê? $2,000 ainda ali?
Sim.
Para quem faz 7 vitórias e $1,000 para quem faz...
6 vitórias.
6. E tem desconto de imposto sobre isso, se não me engano, 40%, né? Ou 30% fica lá.
Faz a média, faz uma conta de 40%, porque é variável, né? Ela não é fixa ali, então 40% é o número mais real.
Sabemos isso porque um ouvinte já respondeu, né? Quando nós perguntamos.
Uhum.
Então, é isso aí. Que mais? Vai ter o Explorer Anthology 2, lá lançado no dia 13, né? Nessa terça-feira aqui no Arena. Já temos todas as cartas, tá? Não vamos comentar porque a gente, né, é muito formato, muita coisa, o podcast fica muito grande para cada formatinho que sai, virtual inclusive, então vamos deixar passar. Quem quiser ver, eu vou deixar a lista aqui nos comentários. Tem um código novo do Arena chamado Repair and Recharge, tá tudo junto, Repair and Recharge, que vai te dar 3 mil de XP e 1.000 de Gold como recompensa aí por um dia em que o Arena travou completamente.
Sim. Acho que foi no mesmo dia que tinha dado problema. Acho que foi na sexta-feira. Que eles iam. Eu vi uma notícia. Entrou o Quick Draft agora. Ia ser um Quick Draft diferente de Capena. Eu não lembro te dizer qual que era a diferença. Era um. Tipo, não era um padrão, sabe? Eu não sei se era com as cartas de Alchemy. Eu sei que tinha alguma diferença. Só que ele zicou, deu algum problema e eles tiveram que voltar atrás e fazer o Quick Draft normal.
Acho que foi antes disso, hein?
Acho que foi lá pra quarta-feira, eu acho.
Mas enfim, Repair and Recharge, tudo junto, tá?
Preços e tendências. O mercado do Magic. Aqui, no Hack do Cast.
Muito bem, meu caro Matheus. Fase de compra rápida hoje não tem muitas diferenças. Só queria apontar aqui para o Field Marshal, que é uma carta de Cold Snap originalmente, tá? Saiu também em décima edição. Tem também uma versão de Secret Lair, mas essa carta aqui, ela está numa alta aqui de 30% essa semana. A versão mais barata dela é de Cold Snap, tá $8, tá? Ela é 3 manas, 2/2 no branco, os outros soldados ganham +1/+1 e tem iniciativa. É um soldado também raro. Eu acredito que seja por conta de decks temáticos, de soldado, será que é isso?
No Goldfish é a Mirel, né?
Aquele de 4 manas do branco, né?
Isso.
Que você vê o número de soldados, tá? Porque é um Lorde de soldados, então naturalmente, sim, né? Todos os Lordes de soldados monobrancos vão ser valorizados. Muito bem. Tá aí explicado. E eu queria agradecer o Renan, que joga o Pre-Modern. Ele compartilhou comigo uma lista, né? Ele escuta todos os programas e compartilhou uma lista das cartas de Old Frame lançadas agora em Guerra dos Irmãos, que contribuíram para a queda de preço do pré-modern. A gente sempre fala que uma vantagem desse formato é o preço baixo dos decks, assim como no Pauper, tá? Mas reprints ajudam também, né, esse formato, apesar dos preços já serem baixos. Ele prepara aqui uma lista até extensa dos decks beneficiados e das cartas dentro de cada deck, tá? Alguns destaques aqui que você tem reprints recentes, tá? Principalmente old frame, né, Eli, que você tá fazendo um deck inteiro pré-modern, o deck inteiro old frame, pô. No máximo os terrenos básicos, vai, você pega os terrenos de Nyx aí, aqueles bonitões, né, tal, mas é, o resto das cartas é old frame porque o deck é pré-modern, né, fica feio você colocar ali uma ou outra carta com frame novo, tal, às vezes eu sei que não tem a... Você não tem realmente acesso a uma versão antiga, sei lá, raio, por exemplo, ali, né? Raio old frame é difícil achar.
Sim.
Né? É difícil. Então, às vezes, você tem que se contentar com o que você tem. Mas é interessante quando você tem uma carta nova em reprint, o pessoal abrindo em booster direto aí, que você pode jogá-la no deck direto, né? No pré-modern. Então, exemplos aqui, tá? Espadas em Arados, né? Praticamente todo deck branco tem. Colera de Deus também é uma carta que joga. O Tutor Esclarecido também, né? É, no azul, ele separou aqui a oposição, que tem um deck de oposição com survival, tá? Deck de Madness ganhou muita carta boa. Eles, Lógica Circular, Aquameba, Deep Analysis, tá? Também são reprints recentes. É, no preto a gente tem do Mono Black, por exemplo, o Edito de Chainer e a Sombra Nantuko, né? E a Nantuko Shade, que ficou muito ultrapassada recentemente, né? Porque tem uma carta bem superior no T2, mas aqui a gente tá falando de pré-modern, né? Não tem upgrade para Nantuko Shade agora, tá? É, para a Tribal de Zumbis você tem o Phyrexian Sculptor, que também saiu recentemente, Infestação de Zumbi também. No vermelho, Goblins ganharam muita coisa, tá? O Gempalm Initiator tem um reprint dele, a Matrona Goblin, o Sigging Commander. O Sigging tem muito, né?
Sim.
É reprintado constantemente. Acho que até essa carta ali fez parte de um daqueles decks de boas-vindas que davam para jogadores. Porém, né, quando ela é reprintada com o frame antigo, aí você... Eu não sei se tem... Onde que saiu a versão de frame antigo do Sigging, você sabe?
Não, mas eu já vejo já enquanto a gente vai se falando.
Deixa eu ver se tem. Tem sim, Dominaria Remasterizada, tá?
É.
Que é assunto do nosso... da nossa fase principal, é lá que você vai encontrar. E aí, lógico, né, sendo old frame já fica melhorzinho para você encaixar nos decks. Tem Green Lava Mancer também, tem o Spark Spray também, que vai no Astral Slide, o Slice and Dice vai no Astral Slide, também são reprints recentes. No verde, o Homem Urso, né, foi relançado. O Espírito Guia dos Elfos, né? Para quem pensou que essa carta nunca fosse relançada, sim, tem uma versão dela nova. A Sylvan Library, o Chamado do Rebanho, Exploração também foi relançado, né? Em Artefatos Ultra Skellion, a Cripta de Tormod, que são cartas relativamente fáceis e baratas de encontrar, né? Em Multicoloridas Absorver, do dueto lá Absorver e Sabotar lá de Invasão, né? Foi lançado recentemente. Lógico, o Spirit Monger, que é o Vendilhão de Espíritos, Verendir de Gerhard, Fogo e Gelo, né? O Fantasma Nishoba e o Mystic Enforcer também foram relançados. Todas essas cartas que eu tô falando, Renan listou aqui o deck em que elas jogam também, tá? Eu não vou aqui falar cada deck em si, tô só falando alguns, mas é para as pessoas saberem que não são só cartas pré-modern, aleatórias, são todas cartas que vão em decks conhecidos, tá? Por exemplo, o Spirit Monger, lógico, vai no The Rock, né? Como uma carta verde e preta. O Absorver vai no W Control, sim. O Phantom Nishoba vai no Wolf Reanimator, né? E por fim de terrenos, cara, tem a Gemstone Mines, que a gente tem uma cópia dela, a Fábrica de Mística, tá? E o Cinco Lairs, tá? Que são index de três ou mais cores, tá?
É bem bacana ver, agradecer. Quem que foi mesmo que mandou?
O Renan.
Renan, obrigado, Renan. Por esse monte de informações aqui. Eu acho que o pré-modern, ele ainda caminha, né, devagar, assim, mas ele vai sempre ganhando adeptos, né? A gente tem os artigos na Liga falando sobre o pré-modern, sempre bem esclarecedores em relação ao formato, né? Acho que essa galera, a gente falou de segmentação, né? É mais uma aí nostálgica, né, que gosta do formato, que já que o Magic é tão jogado por pessoas acima de 30 anos, né, MP? Então você tem um potencial muito grande aí para jogar, né?
E uma clivagem que a gente tem que fazer aqui é saber que, eu até comentei no programa passado, esse formato não é afetado pela Wizards, tá? Ninguém sai perdendo por cagada da Wizards. O que não é verdade, né? Na verdade, a Wizard só pode afetar positivamente esse formato, reduzindo o valor das cartas, a barreira de entrada, através desses reprints, inclusive old frame, né? Então, sim, de fato, ele pode ser cada vez mais acessível. Tá?
É, é até porque...
Ah, e lembrando, tá? Desculpa, ele só te cortar, mas pré-modern não joga dual land, tá? Faz parte ali das regras do pré-modern. É, você joga com a partir de, se não me engano, quarta edição, tá? Você não usa dual land.
É, e você tem... É... Até esqueci o que eu ia falar, na verdade.
Lembra aí.
Lembrei. Você tem o Old Frame agora tá em alta, né? É, a Wizards percebeu que ela pode trabalhar em cima do Old Frame que vai vender, né? Então,
super
assim,
em alta, né? Você abre qualquer booster hoje em dia, sim, tem uma Old Frame.
Dominar e Remastered, que a gente vai falar na principal agora mais sobre isso, né? Tipo, todo
tá
booster vai
tão
vir.
Old assim.
É, já não é tão old, mas já tá na moda de novo, né? Então, o old frame é o novo new frame, né? Então, eu acho que o pré-modern vai se beneficiar bastante ainda nas próximas coleções, se eu sei.
Decks de destaque. Agora, na fase de combate.
Muito bem, ele passando rapidamente por Modern e por Legacy hoje, hein? A gente teve Four Seasons na Itália.
Sim, a gente teve aquele campeonato que eu comentei na semana passada, né? Que é o Four Seasons, que ele teve vários eventos. E aí um deles foi o Modern, contou aí com 484 jogadores, um número bem expressivo, né, MP? Um número bem grande aí de jogadores. E deixa eu até abrir as listas aqui para falar sobre ele. É, em primeiro lugar, nós tivemos um Four Color Cascade ou Four Color Rhinos, né? Como preferir, é um deck clássico, né? Que tem aparecido aí, que já tem jogado há um bom tempo, né? O que usa o Crash Footfalls, né? Para colocar os tokens aí de Rhinos. E o restante, no geral, são cartas com cascata, né? Para poder aí cascatear e pegar. O Sinus, que aí algumas emoções ali e tal. Um deck bem conhecido já.
Bem conhecido. Segundo lugar, eu adoro esse deck quando ele aparece, cara. E não é só o segundo, ele também tá presente no top 8. É Merfolk.
Sim.
Merfolk, cara, como é bom ficar fora do Magic por um tempo e ver esses decks aparecendo, né? Merfolk. Por que Merfolk voltou a jogar ele? Eu tô tentando descobrir aqui, olhando a lista. É, de carta nova tem Otawara, né? Que é o terreno azul de Kamigawa. Deixa eu ver. Tem uma carta de Dominária, né? Que é o Vodalion Hexcatcher. Ele é duas manas, 1/1. Lampejo é um Lorde de Tritão, dá mais ou menos um dos Tritões. Ele em si é um Tritão e você pode sacrificar qualquer Tritão para anular a mágica alvo, não de criatura, a menos que seu controlador pague 1. Nossa, esse cara é muito bom.
Sim, ele é muito bom, MP. Muito bom.
Forte. Meu Deus.
Bem forte. Pro Modern ele é muito forte. Acho que pra nenhum outro formato ele vai ser tão bom quanto no Modern, eu acho.
E aí você traz também Tritões de Modern Horizons, dois que estavam esquecidos, né? Tipo o Tide Shaper. Uma lenda aqui, né, o Civelum of the Sea Sky, que também é 3 manas, 3/4, é aquele mítico, né, tem a Sutileza também, que é a encarnação, não é um Tritão, mas é uma encarnação, já que você tá com deck mono blue, você pode colocar ela, você vai ter uma carta azul pra descartar, né, lembrando o que a Sutileza faz, tem 3 cópias aqui nesse deck do segundo lugar, tá, ela pode entrar com flash, claro, ela já tem flash naturalmente, é 4 manas, 3/3, voa, e ela entra em jogo, você retorna uma criatura, uma mágica de criatura alvo ou planinauta alvo para a mão do seu dono.
Não, é bem bom, né? A Sutileza é bem útil nesse deck, né? Para você aí conseguir responder bem ao deck do seu oponente.
Ah,
né?
Desculpa, se não devolve para a mão, tá? Você coloca no
topo
o
no
oponente
fundo.
Escolhe. É, você vai pro topo ou por fundo.
É
melhor devolver para a mão porque você fica igual na vantagem de carta.
Sim, a Svelium, né? Que saiu em Mega 2, é uma carta sensacional, né? Uma carta que a gente já sabia que ela iria, né, ajudar o Merfolk a voltar, né, pro cenário, por 3 mana, 3/4, pode ganhar indestrutível, dá draw, né, atrapalha as emoções pontuais do seu oponente, né, ajuda bastante. O que eu achei interessante foi ver o Estivador de Richada, se não me engano.
Ah,
é
esse
o nome
cara
dele
aqui
português.
É um Porto de Richada com pernas, né?
Eu achei interessante ver ele aqui jogando, acho que é uma das poucas vezes que eu vi essa carta jogando, mas achei interessante ele estar na lista aqui. Boa. A lista do segundo lugar, né?
Isso, no top 4 tem Four Color Elementals, é o deck também conhecido, né? É aquele que abusa dessas encarnações novas, mas também tem o Onaf, o Dolinho de quatro cores, tem o Recife Erguido e a Titânia também aqui, acho que é a novidade, né? Talvez uma Titânia. Que mais? Ah, e tem Vren 6, né? Um deck do Modern tá usando quatro cópias de Vren e 6. Pra tirar bichinhos de defesa 1.
É o famoso tribal de dinheiro aqui, né?
Tribal de dinheiro.
É, porque você tem Vren 6, Teferi, Titânia, Omnaf, né? Todos os terrenos dos mais caros aqui, com certeza já dá uma subida bastante. E ele tem uma carreira ainda no sideboard, né? Tem o Companion. Uma carreira, aí.
É verdade. É, ainda no top 4, o Cord Toolbox, que é o deck de Cord of Calling e Eldritch Evolution, né? É o deck que tá usando o Grish também, que é aquele Planinauta de Modern Horizons 2, bem complexo, né? Que ele é uma criatura enquanto ele tá no teu Grimório, acho que é no cemitério também. Ele abusa do Hierarca novo, né? Que é o Hierarca Grixis não, caramba, é Jundi. Tem o próprio Yawgmoth, né? Aquele mundo preto. Você pode sacrificar bichinhos, enfim, né? É um deck bem chatinho, tá? Ele tenta acelerar pra meio que fazer a toolbox dele ali, conseguindo responder qualquer coisa que você faça. E combo, é claro, né? Porque é o Lobo Jovem com o Yawgmoth é combo também.
Ele deve ser um deck meio dificinho de jogar em termos de escolha, né? Porque ele tem
Cara, esse é, hein? Esse é.
Ele tem uma quantidade grande aqui de possibilidades, né? Até a questão do que buscar, em que momento buscar, né? O próprio side dele é bem aberto, né? Para você poder lidar com esse tipo de coisa, mas deve ser um deck bem recursivo, né? Você tem meio que resposta a tudo aqui, né?
E hoje qualquer deck model já tem decisões difíceis, né? Por conta dessas encarnações, você tem que saber quando e o que descartar, né? Como administrar bem os seus recursos. Então, um deck que ainda por cima tem essas toolbox, né? Mostra mais dificuldades ainda, apresenta mais desafios ainda. É bem intenso mesmo. Eu gosto de deck assim.
Sim.
Ele premia o bom jogador, sabe?
Sim, achei sua cara também.
quanto? Na média, $1,700.
Tá baratinho. E em sexto lugar tem o hack dos... Aquele eu coloco como hack dos agro, mas é o hack dos padrão que tem jogado aí com Fúria, Luto, Croxa, Hagavan, né? O Mamaco aí continua bem presente no metagame, né? Pyromancer, né? O Pyromancer grande, né? O Seasoned Pyromancer. E é interessante que ele usa bastante a questão das encarnações pelo Evoke, né? Porque ele tem cartas pra você dar em resposta, pra você blinkar, né? As suas encarnações. Então... É uma forma interessante que a galera tem utilizado, né? Tem o Undying Malice e o Fade Death, que saiu em D&D. Então você consegue ele facilmente descartar, né? Castar ela pelo Evoke e aí já dá em resposta pra blinkar e você tem o efeito duas vezes e tal. É o que o preto consegue fazer... que o branco faz com o Ephemerate, esse deck faz com essas cartas, né? É uma ideia interessante, né? Para você poder ali mitigar o jogo do seu oponente, né? Você não dá a carta de vantagem direto para você, né? Mas você procura atrapalhar o plano de jogo do seu oponente.
Isso aí, e em sétimo e oitavo, respectivamente, o R-Ago, que é aquele deck de Murktide, Darcy. E olha só, quatro Hagavan, saudade do Caquinho, faz tempo.
Que coisa!
É o deck quase mono Modern Horizons 2, né? O tribal de Modern Horizons 2. E depois o Urzatron em oitavo, falando de saudade, olha ele aí, Urzatron.
Sim, eu achei interessante, tá, esse deck. Tron é aquele deck engraçado, né? Que ele vai e volta, e ele tá ali, de vez em quando ele rouba um top 8, né? E se você olhar a lista, basicamente nada mudou aqui na MP.
A primeira coisa que a gente tem que ver é cor. É um Eldrazitron ou é um Urzatron? Ou alguma coisa assim. É um Urzatron mono verde, tá? E sim, você acertou. Basicamente nada mudou. Depende do meta, ele entra ou ele sai, né? Mas não tem novidade nenhuma.
Não muda muita coisa aqui. Os Karnes e o Ginz, o Oblivion Stone, o Urmicoil, o Lamog, né? Não tem. Talvez o Tragtusk aqui de main deck seja a única maior diferença aqui, mas sempre tem um ou outro slot ali que você consegue trabalhar e colocar alguma outra coisa, né? Então,
na verdade,
tem surpresa.
Boceju também, não. Um Boceju no main deck.
É, meio que ele já vinha, né, pra poder quebrar, desde que ele saiu, acho que ele já meio que entrou no tron pra poder quebrar ali as respostas do oponente, né, pra...
Nossa, tem uma carta horrível no sideboard aqui de Guerra dos Irmãos, é o Cérebro de Pedra. Duas manas pra descer, paga duas, vira, exila ele, escolhe o nome de uma carta, você busca no grimório do oponente e no cemitério e na mão por até quatro cópias daquela carta e exila elas. Aí o jogador compra uma carta para cada carta exilada da mão dele dessa forma.
É
contra deck de combo.
É uma... Como é que é o nome da Magic Instantaneous Life? Mana Phyrexiana? Preta?
É Extirpar?
Não, caramba.
Surgical Extraction.
Surgical Extraction. É basicamente um Surgical Extraction em forma de artefato, né?
Sim.
Guardado as devidas proporções.
Curioso, você pode nomear um terreno básico. Você está restrito a puxar quatro cópias só.
Pode.
Curioso isso.
Você pode até jogar contra a Tron, né? Na Mirror de Tron você pode usar ele também.
Também. E olha a Ponte Traiçoeira aqui também, nesse sideboard.
Sim.
Bom, ele teve 484 pessoas jogando esse torneio aqui, né? É bacana passar por um torneio Modern tão grande assim. Também teve torneio Legacy, tá? Com 480 jogadores também lá no Four Seasons, né? É um torneio regional, né? De nível regional aí. Quase meio milhar de jogadores. Vamos lá. Primeiro, sexto e sétimo lugares de UR Delver. Parece o deck do meta agora. Segundo foi um Grixis Death Shadow. No Legacy, uhum. Hein? Parece
no
que
Legacy.
Ele tá falando do Modern de 4 anos atrás, né? O Cefali de Breakfast em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Turbo, um Turbo Dianteira. Ah, é de tomar a iniciativa, né? Tomar
Isso.
A dianteira. Em quinto lugar, o Painter. Falando nele, ele vai ser a promo de juiz, né? O combo do Painter Servant. E em oitavo lugar, Jeskai Control.
Acho que talvez o de Turbo Iniciativa seja o deck mais exótico, né? Que é mais recente, né? Que veio aí por causa das cartas de assumir a dianteira aí de Baldur's Gate. Eu não sei se há um movimento para banir essas cartas, né? Me parece que a galera já aprendeu bastante a lidar, apesar de ele ainda no mall ainda tá relativamente importante. Mas o que é interessante é um deck que é bem mais barato que os outros e fazendo resultado ainda, né? Então, se a gente comparar o valor dessas cartas com outras cartas do Legacy, você ainda tem uma diferença grande. É bem mais barato. Né? E, inclusive, ele nem tem tantas cartas velhas aqui, né? Talvez a base de mana e tal. Mas algumas cartas que tem várias coisas delas novas, né? Até gostaria de ouvir alguém do Legacy comentando sobre isso, né? Porque cada vez mais a gente tem visto, né? As cartas antigas ficando meio de lado, porque sempre sai um reprint melhor, o Power Creep aí. Tá realmente comendo algumas cartas, inclusive do Legacy, né, MP?
Sim, sim. Eu só queria chamar a atenção que você fala de Breakfast, você consegue combar no... Eu acho que não antes do terceiro turno, tá? Só lembrando, né? Tem aqui o combo do Nomad Zencore com o Ilusionista Cefálida. O nome de Zencore para uma criatura de uma mana que tem uma habilidade que você pode usar quantas vezes você quiser e praticamente não faz nada, só que ela acaba dando alvo. E o Ilusionista Cefálida, que é duas manas um, quando ele vira alvo de uma habilidade ou mágica, você tomba três do seu Grimório. Tá? E aí, com essas duas, você basicamente mila seu Grimório inteiro. E se você já tiver o Oráculo de Taça, só tem uma cópia dele. Se você tiver ele na mão, pronto. Né? Você no terceiro turno joga ele e vence a partida. Não tô vendo aqui maneiras de fazer isso mais cedo, não. Mas interessante que também o deck tem suas narcomebas, então tem maneiras de ter o Dread Return também, tem maneiras de vencer de outras formas, tá? Eu gosto também de ver um deck Legacy com equipamento de 7 manas no main deck, que é o Caldra Complete, porque ele também tem a Lady Gaga, né? O Stoneforge Mystic aqui para buscar a Caldra Complete. Muito bem,
é um plano aleatório, é um plano secundário, né, MP? Tipo, se der tudo errado na hora do combo, ainda tem um bicho ali para fazer, né, para atacar.
É isso aí.
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Histórias.
E Dominaria Remasterizada. é uma coleção bem diferente, né, da última remasterizada que a gente teve, que foi a Espiral Temporal, porque dessa vez ela vai puxar ali cartas de 27 coleções que se passaram em Dominaria. Tá. É, vou passar aqui rapidamente por algumas, tá? Alpha, por algumas não, vai por todas. Tá preparado?
Bora.
Alpha Antiquities Legends, The Dark Fallen Pires, Ice Age, Alianças, Cold Snap, Mirage, Visões, Saga de Urza, Legado e Destino, Invasão, Conjunção Apocalipse, Profecia, Odisseia, Tormento, Julgamento, Investida e Legiões, Espiral Temporal, Caos Planar, Visão do Futuro e Dominaria. Tá? Tem algumas cartas também, três cartas que só apareceram em Modern Horizons. Pronto. São 261 cartas normais, sendo apenas 20 raras, míticas raras, tá? E o resto, lógico, vai ter as suas versões especiais e coisas assim.
Sim, é uma coleção bem nostálgica, né, MP? Eu acho que tem muito reprint, bom, é só Ed reprint, mas assim, tem bastante coisa icônica nessa edição. A gente até tava pensando assim, né, qual que é o foco, né? Pra que essa coleção ali ela tá, né? A gente vai passar um pouquinho sobre a parte do limitado. Eu acho que esses reprints são os mais importantes. Tem alguns reprints que a gente vai citar aqui. Mas é uma coleção... me parece que ela agrega talvez até um pouquinho mais do que Time Spiral. Eu acho que tem bastante coisa ali que dá pra gente comentar que ela traz, além de um limitado que me parece bem agradável.
Eu não sei se ela vai ser um step up da última remasterizada em termos de limitado, tá? Mas é interessante abrir boosters assim, porque eles contêm alguns tesourinhos, né? Cartas que sempre acabam sendo úteis, tá? E é legal ver a história de Dominaria sendo homenageada aqui. Uma coisa para chamar a atenção são cartas com novas artes, são mudanças de raridade, que a gente vai falar logo mais, e também ver que a coleção já está com spoiler completo e vai ser lançada dia 13 de janeiro, tá? Vai ter Lunch Party também. Então, se você joga em loja, pergunta pro seu lojista se vai rolar, tá?
Sim, tem um outro detalhe interessante sobre a construção, né, dos boosters, na verdade. Todo booster vai vir pelo menos uma carta old frame, né? Ele vai vir um terreno old frame em todas as em todos os boosters, e ele tem slots para vir old frame de outras raridades, tá? Então elas podem ser aí comuns e comuns, raras e míticas também. É que aí a gente pode até compartilhar o artigo onde fala disso, porque, tipo, se ela sair rara ou mítica, você não vai ter rara ou mítica de versão normal, sabe? Então é interessante também ver isso, que, tipo, se a old frame vier naquela raridade, você tá comendo um slot daquela raridade, tá? Então, tipo, não é aquele booster que você vai tirar três raras no mesmo booster, sabe? Porque eles vieram de tratamentos diferentes, tá? Então,
tá.
Não muda muita coisa desse tipo. É claro que o slot da foil continua normal, então ele pode ser raro, mítico, pode ser de qualquer uma, mas o slot de old frame não muda a raridade ali, a quantidade de raridades disponíveis dentro do booster. Ah, e só são dois boosters nessa edição, tá? O draft booster, né? O booster normal e o Collector Booster.
Boa, bem lembrado. E tem uns tesouros aqui, né? Como eu falei, tem High Tide, por exemplo, né? O azul tem Força de Vontade, é uma carta mítica, mas que sim, você pode abrir em um booster, tá? Aliás, Força de Vontade é a carta mais cara dessa coleção, tá? Hoje essa versão tá batendo ali $90, para quem tiver interesse. Mas tem outras coisas muito boas também, né? Tem o Tutor Vampírico, ou Urza. O Urza lá da primeira Modern Horizons, o Tutor Branco, tá? O Tutor Esclarecido, que vale muito. Com esse reprint, você, como eu falei, ajuda a cair o preço lá do pré-modern também, né? O Incubador de Urza, que é a carta que você escolhe um tipo de criatura e reduz em 2 o custo delas, tá? Então, é muito, muito jogado em Commander, né? Sepultar, que é uma carta que joga em Index de Reanimator, né? O próprio Young Moth também tem a carta dele aqui, o Urza e o Young Moth, né? Você pode abrir, quem sabe, né, na sua própria pool aí de pré-release os dois. E o Young Moff joga Modern, é uma das cartas mais caras também, ali batendo os 28 dólares. Que mais? Tem uma comum aqui que tá valendo muito ali. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa errada. Não,
Ok.
é uma listagem errada. O Orin Standard tá listado errado aqui.
É, isso que eu ia falar, não era pra ser caro isso aí, não.
É, não, mas o No Mercy é uma cara, né? Que eu só vi essa carta em uma coleção lá de
Sim.
Urza, não é? É,
É,
Legado de
acho que
Urza.
é. É interessante que essa coleção, eles comentaram, né, que várias cartas que por mais que elas não tivessem um apelo muito grande, são cartas que não tinham nenhum outro reprint, né? Você
Sim.
falou do No Mercy, eu lembrei do Arbórea, né? Que também nunca teve reprint, acho que Last Chance. Que é aquela de turno extra, né? Que você perde depois. É, também nunca teve. Não tinha tido reprint ainda, né? É, você falou dos tutores, lembrando que tem um ciclo de tutores, né? Tem o Vampiric Tutor,
Esclarecido.
o Esclarecido, o Místico Tutor, o Místico, tem o Verde também, que é o Worldly Tutor, né?
Estão todos aí?
Estão todos, tem todos os
Nossa, que
tutores.
beleza!
É um ciclo, e é interessante nesse ciclo de tutores, porque eu até vou abrir, mas bem que eu lembro quem que é. Eles têm três versões, né? A versão normal, a versão de arte estendida e tem a versão borderless, né? A versão bonitona, né? E o Richard Kane Ferguson fez todas as artes dos tutores dessa versão. Então, cara,
Que
ficou
legal.
sensacional as artes dele, cara. Sensacional.
Que legal. Nossa, estou vendo aqui umas cartas clássicas do verde, hein? Aves do Paraíso, Rotação de Culturas vai voltar.
Sim.
Cara, Arbórea. Arbórea é uma carta que saiu, é um Encantar Mundo que saiu originalmente lá em Legends. Né? Foi trazido de volta em Dominaria Remasterizada agora. Mas é a primeira vez que sai no papel desde Legends ali.
É muita coisa, né?
É muita coisa. Acho que o pessoal não vai saber o que faz agora. Ele voltou como raro, né? É duas e duas verdes, encantar mundo. Criaturas não podem atacar um jogador, a não ser que aquele jogador tenha jogado uma mágica de não de criatura durante o seu último turno, tá? Não, tenha jogado uma mágica ou colocado uma permanente não ficha em jogo durante o seu último turno.
É, Word Enchantment é até engraçado ver, né? Pra quem não jogou antigamente, né?
Encantar mundo, lembrando que a regra diz que você só pode ter um encantar mundo ao mesmo tempo, né?
Sim, e você falou de reprints, ó, tem alguns reprints legais. A Rêmora Mística também tem
Nossa,
um
Pauper.
reprint. É, Pauper, mas
Legacy,
ela é
perdão.
basicamente é
Commander.
Legacy Commander, né? Ela é
Commander é
mais
muito forte,
interessante
é.
aí dentro desses formatos. O Test of Endurance, né? Que é aquele encantamento que se você tiver no começo da sua manutenção, se você tiver 50 ou mais de vida, você ganha o jogo, né?
Uau.
Eu acho que ele não tinha tido reprint até então. Então também é um reprint bem bacana. Ele não era absurdamente caro, mas assim, já dá uma quebrada nisso aí também. Você pode ter aí uma versão, tem uma versão borderless dele, né? Então você pode ter uma versão bonita aí também da carta.
No plano verde tem Sabedoria da Natureza também,
Sim.
um ramp bom. Tem o Exploração, voltou como raro. Espírito Guia dos Elfos, mais uma carta legalzinha também. Nossa, só coisinha clássica, né? Sylvan Library, né? Grimório Silvestre, Homem-Urso, Doutor Verde. Pô, gostei, gostei.
Sim, tem bastante coisa que veio agregar, primeiro pela questão de reprints no geral, né, como alguns a gente comentou, e essa questão do borderless, porque tipo, a gente falou do colecionismo, né, do jogador casual, às vezes ele não quer o Woodframe, ele quer o borderless, ele acha mais interessante o borderless, né, então você também tem essa opção. Então, acho que essas coleções agregam um pouco nisso também, né? Além de puxar bem, né, o preço da versão normal da carta, né? Então, assim, você tem o Pimp, mas ele também ajuda a dar uma segurada no preço da versão normal da carta, né?
Em terrenos, cara, passando para as cartas ainda, mantendo, né, as cartas. Você tem os terrenos de recicla lá de Saga de Urza, né, que são entre jogo virados, adicionam uma mana só e custam dois para reciclar, duas incolores. Você tem os Check lands de cores inimigas. Tem
gems old frame, mais. Inclusive. Eles old têm a versão frame. Old frame.
Tem os lairs, né? Que são os terrenos do Drumar, do Darigaz, do Hit. Tá? É, Mage of Fifth, tá como raro. Fábrica de Mystical Common comum. Tá? É, que é mais...
Ah, você ia falar, pode terminar.
Não, só ia falar Dark Depths e tem a ficha também do Merit Lady.
É, eu ia falar, comentar, você falou de terrenos, eu lembrei que ele, são dois terrenos old frame, duas artes diferentes, terrenos old frames, né, que vem, então você tem 10 terrenos no total. E é, para cada um dos cinco básicos, você tem uma versão do John Avon e uma versão de outra pessoa. Então, por exemplo, você tem a Ilha do Mark Poole, que lá de acho que de Revise, ou de Alpha Beta, não lembro agora. Aquela ilhazinha verde é, do Mark Poole, é, bem clássica, né? Então tem algumas artes bem bacanas aqui pra colecionar também, né?
Nossa, cara, e olha isso, no preto, o spot removal comum do preto é terror.
Terror,
tem coisa mais
cara.
Clássica que isso.
Não tem, cara, não
bom
tem.
Bom demais, né? No branco, tem acho que muita jogador de comando procurando por essa carta, tá? É a musa branca.
Uhum.
É, tá sendo representada como rara aqui, tá? Lembrando, ela é 4 manas, 2, 3, voa, e criaturas não podem atacar você, a não ser que seu controlador pague 2 para cada criatura te atacando, tá? Tipo de carta aí pra Commander Shark.
No episódio passado, a gente falou sobre Commander de 2002, MP. E é engraçado como essa coleção calhou, né? Que vários dos comandantes que a gente apresentou na semana passada estão de volta nessa coleção, né, MP?
É mesmo.
Os lendários, os dragões lendários estão aqui. O Kamal tá aqui.
É, agora que você está mencionando essas cartas, é bom a gente puxar também a seguinte informação. É, downgrades, é bom a gente falar, e mudanças de arte, né? Ou melhor, artes novas. Primeiro, downgrades, né? O que caiu aqui tem 10 cartas que caíram de incomum para comum, tá? Ele, acho que nenhuma delas vai jogar Pauper, né? É só para motivos delimitados mesmo.
Sim, não tem, deixa eu até olhar aqui, incomum... É, tipo, Spirit Link é ok, mas tipo assim, a gente já tem Life Link hoje, que não é a mesma coisa, mas é ok. É, e o Gnaut, sabe? Tipo, não é uma carta que vá mexer tanto no formato, sabe? Então assim, não acredito aqui que nenhuma dessas cartas inicialmente possam fazer nenhuma diferença aí no formato. Apesar de terem reprints bons pro Pauper em questão de valores, né? É, acho que isso também afeta, né? Interessa aqui o jogador, porque a gente tem reprint de Edge of the Chainer, né? Que é uma carta que já estava num valor alto aí pro formato. Chain Lightning, né? Que volta aí, Chain Lightning, depois de muito tempo a gente tem um reprint. Aí eu até tinha olhado essa semana, vai ser o primeiro reprint de Chain Lightning, a primeira versão de Chain Lightning em português.
Ah, é?
É.
Tem certeza?
Eu acho que sim. Pelo menos de que eu lembro de ter visto, eu não lembro de ter visto ali nenhum... Será que eu tô falando a carta errada? Eu acho que não, acho que era o Chain Lightning mesmo.
Deixa eu ver, teve em Jumpstart, acho que Jumpstart e Battle Bond não saíram em português, pelo que eu me lembro. Invocação de Amonkhet, eu acho que não, né, também.
Eu acho que não tem, porque, ó... Ela saiu...
Não tem Eternal Masters, não tem português.
Não tem.
Vintage Masters não saiu no papel. É verdade.
Premium Deck Series, Legends. É, nenhum deles tem português.
Vintage Masters. Como é que é o nome disso? Como é que é o nome de Chain Lightning em português?
Relâmpago em Cadeia. Eu achei sensacional o nome em português.
Relâmpago em Cadeia, olha só.
Chain Lightning.
Risca essa da lista, então. E faltava... Faltam poucas para a gente ter a tradução em português.
Sim, falta bem pouco.
É, cara, sobre o Spirit Link, ele é um removal de uma mana, né? Funciona da mesma forma que a gente usava lá no Magic Chandalar. Você joga na criatura do seu adversário e ela basicamente não te dá mais dano, né?
É, só que aí tem que lembrar que como é uma habilidade trigada, né, desencadeada...
Se for te matar, você morre.
É, você morre primeiro, né, então ele tem esse pequeno detalhe aí, pra quem quer associar ele com uma carta, ele funciona igual o Manto de Tatu, ele só não dá o bônus, né, e o atropelar.
Nossa, eu pensei que você ia falar, pra quem não sabe do que a gente tá falando, faz isso, aí você solta Manto de Tatu.
Não, é porque o Manto de Tatu já está no Pauper, né? Então,
não, é muito comum no Pauper, é verdade. Mas assim, pro pessoal que não tá atento, o Spirit Link, ele é a versão antiga do Life Link, que é um encantamento branco de uma mana, encantar a criatura e a criatura ganha Life Link, né? Só que o Spirit Link não diz isso. O Spirit Link diz quando a criatura encantada causa dano de combate, você ganha aquela quantidade de vida. E como o encantamento é seu, você encantando a criatura do adversário, né, você vai ganhar vida, controlador do equipamento e não da criatura. Então acaba sendo quase que uma espadas em arados, né? A criatura vai ficar, praticamente ela ganha Defender, ou uma mana, né? Basicamente isso.
Sim.
Lá no Chandalar eu uso muito essa carta. Usava, né? Faz tempo que eu não jogo Chandalar.
Até falando do Pauper, só pra um comentário meu aqui em relação a... Saiu o ciclo de Lairs, né? Os terrenos do tipo Lair. E num artigo que eu escrevi antigo, né, sobre terrenos que poderiam vir pro Pauper, os Lairs eram os terrenos que eu lembro de ter comentado, né, que eles poderiam vir como comuns. E o fato deles terem vindo como incomuns já mostra que não, provavelmente nunca teremos eles como comuns, né, porque não é um terreno que vá sair com frequência, né, fazia muito tempo, né, que eles não saíam.
Essa então, era uma janela para fazer.
Essa seria uma janela para fazer isso e ele não aconteceu, inclusive porque não é uma coleção de três cores, né? E você tem esse tipo de carta. Então, é menos uma opção que a gente pode ter pro Pauper em relação a terrenos.
Ele teve um super upgrade aqui de comum para rara, que foi a Mystic Remora.
Sim. Então, é engraçado, né? Por que ela saiu como rara, né?
Eu acho que é para não arruinar o limitado, tá?
Pode
mas
ser.
Por isso.
Porque se o cara tem 4 disso no deck, complica também.
Cara, se isso aqui é comum, chatão. Toda hora, todo draft vai ter. Fica chato. Pra quem não sabe, também, né? O encantamento azul de uma mana, custo de manutenção cumulativo 1. E diz assim, toda vez que o oponente compra, casta uma mágica no de criatura, você pode comprar uma carta, a não ser que ele pague 4.
No Commander isso aqui é uma máquina, né?
É muito bom. E teve alguns upgrades de raro pra mítico, tá? Entre eles Hunting Grounds, No Mercy, Time Stretch, né? Aquela de 10 manas que jogou 2 turnos, o Incubador de Urza também.
Eu acho que bom, são similares no mesmo argumento que você utilizou pra Remora, né? É cartas que, tipo, é pra aparecer poucas vezes, né? Porque elas podem destruir o jogo sozinhas, né?
Isso, concordo. E teve mudanças de arte também, tá? Ou na variante, ou na carta original de Dominaria, tá? Aí vai depender bastante da versão que você abriu. Mas, por exemplo, Dark Deaths, tá? Tem a Old Frame, tá? A Shira Arin, que é uma lenda... é Jund, lá de Legends, tá? Ela foi lançada aqui com uma arte nova. Sokanar, o rei do pântano, né? Também arte nova. O Hit, um dos dragões lendários de invasão também. E o Akkad Sabaoth, o dragão... o EDH, né? O Elder Dragon... Legends também tem arte nova, entre outras cartas, né? Então, também tem essa novidadezinha aqui, se você coleciona qualquer coisa relativa a essas cartas, tem que ficar atento também. Esse produto vai sair no papel, tá? Então, já estamos alertando aqui.
Até onde eu sei, só no papel, inclusive. Acho que nem no mall, não sei se fosse no mall vai sair, acho que nem no mall vai sair.
Eu acho que é só no papel também, pelo que eu vi aqui é só no papel.
Até aproveitar o gancho, né, é uma coleção voltada para o papel e ele vai ter, tem essa ideia do limitado, que inclusive, assim, vendo habilidades e vendo algumas cartas que eles colocaram como chave, né, dentro das mecânicas, lá no Weekly MTG no dia do anúncio, essa semana que passou, eu achei bem interessante o limitado. A gente pode até comentar sobre os temas aqui. Por exemplo, o Azorius, né, o W, eles têm como um Flicker, né? Então, essa ideia de criaturas com ETB e tudo mais. O B Control, acho que é bem o que era, sempre foi o B no MP, muita remoção, anulação, bounce. Uhum. O Rakdos achei engraçadíssimo porque é zumbis e goblins, né? São duas tribos aí que a gente não consegue. Elas juntas não pareciam ter muita sinergia, né? Mas separadamente elas fazem todo sentido. Mas tem algumas cartas ali que você consegue tirar sinergia de sacrifício, coisa do tipo, bem interessante. O RG aí no. O Gru tá como Cycling, eu só não sei por que não tem azul na história, mas ok. Ainda tem bastante coisa com Cycling. O GW Threshold, que é a habilidade limiar. É, o BW é Life Gain and Life Loss, né? Então essa ideia de drenar aí, né? É, acho que é, já é antiga, né? Essa ideia de drenar.
Uhum.
É, o R-Storm, eu achei sensacional ter um R-Storm, porque tem Empty the Warrens, né? É, e tem... Qual que é o outro de Storm que tem aí também? Que é vermelha?
É Gripshot?
Gripshot. Tem as duas no formato, então, tipo assim, dá muito bem pra você ganhar com Storm. Tem o... Você falou do deck, né? O Spiritmonger. É, tem o The Rock aí no BG. É, no Boros tem o Auras, que hoje o verde adquiriu muito, né, a pegada do de auras, acho que principalmente pelas criaturas com Hexproof, né? Mas no passado uhum. sempre teve muitas auras vermelhas e brancas, MP. E o Simic aí continua muito na pegada de ramp, então esse é o arquétipo dessa combinação de cores.
É interessante mencionar que não tem cartas de Dominaria Unida aqui. Acho que é para evitar o erro que aconteceu com o último set de reprint, que foi a Innistrad Double Feature, né? Aqui você não vai abrir cartas que você abriu há 6 meses atrás, você só uhum. vai abrir cartas relativamente novas, né? Velhas, mas novas, né? Que você não abre faz algum tempo. E a coleção, assim, me parece cheia de bombas, bastante equilibrada, voltada para limitado mesmo, tá? Esse rebalanceamento aqui das incomuns para as raras e os downgrades também me parece bastante adequado para formar um bom formato limitado. E a Dominaria, né? A gente se sente sempre em casa, muito à vontade quando a gente está com essas cartas e artes e personagens de Dominaria. Me parece uma coleção boa, a única coisa que falta ver é realmente pegar para draftar para aprovar, tá? O preço, eu não tenho ideia, você sabe, Lin?
Tenho, inclusive acabei de abrir aqui. É, vou falar o médio da liga, né? Que eu acho que é o mais próximo da realidade pensando Brasil. O booster simples, né? Booster avulso, tá na média de R$48. É, não é um preço muito salgado, tá?
Um booster, 48?
É, não tá caro, porque o booster hoje, se a gente pegar na média de edição de T2, tá 35. Tá 30, tá. 30 e 35.
Mas você tá falando do booster de draft ou do set booster?
O draft. Não, não tem set booster nesse. Ah, o booster que eu tô comparando?
É. É,
apesar de que o draft booster e o set booster é muito parecido hoje em dia. Quer ver? Vou até abrir um de Guerra dos Irmãos aqui pra gente comparar melhor. Guerra dos Irmãos. Ó, o draft booster de Guerra dos Irmãos está na média de R$28. O set booster de Guerra dos Irmãos está R$38, no preço médio da liga. Tá? E aí essa edição está por R$48 no preço médio da liga. Então, assim, estamos falando de 25% mais caro. Por uma edição Master, não me parece ser um valor tão, tão grande. No comparativo, tá, gente? Eu não tô falando em valores absolutos. É, eu esperava até mais, né, nessa coleção. É, quer ver quanto que tá Time Spiral, por exemplo? Espiral Temporal, que acho que é o último que saiu, né, nessa pegada de... tá R$42.
R$42, tá.
É, considerando que é uma edição que já saiu há muito tempo.
Assim,
né?
Pra pegar cartas que... Sei lá, cara, essa coleção me parece bem mais voltada pra draft. Eu sei que tem algumas pérolas ali, tipo o ciclo de tutores, você vai conseguir vender fácil pra alguém que joga Commander e tal, mas tem muita coisa que você também não vai conseguir se livrar, sabe? Cartas que estão como raras ali. Eu sei que toda coleção tem isso, mas aqui, como não é uma coleção do T2, a chance de elas passarem a jogar é menor, né? Então, me incomodo de pagar mais em produtos assim.
É um ponto. Acho que é um ponto bem válido. Acho que depende muito do que... De qual o seu interesse, né, Pedro? Do que você tá procurando dentro da coleção, né? Eu acho que se a gente for considerar só o draft, eu acho que é bem ok. É um draft divertido, mas que ele tem uma variança grande, né, MP? Acho que, assim, tem várias coisas boas para você tirar, você falou do ciclo de tutores e tal, mas tem cartas que no limitado vão ser sensacionais, tipo os Elder Dragons, por exemplo, podem ganhar jogo, mas fora disso, né, no mundo real elas não valem muita coisa, né? Então, assim, eu acho que tem que pensar exatamente o que você quer para investir numa coleção dessa. Dito isso, eu acho que, assim, vale a pena você ir numa loja, se lá for fazer um evento de draft, sabe? Joga um limitado se você tiver como jogar, porque eu acho que vai ser uma experiência diferente, né, de um draft de uma edição de T2, por exemplo, e que tem potencial grande aí ou de se pagar ou de pelo menos de a diversão ser bem grande aí num formato bem equilibrado, me parece.
Beleza, tá dado o recado. E de cartas, então, não tenho mais destaque, você tem?
Não, acho que não. É, como eu falei, né, do Pauper, acho que não tem muita coisa. No geral, tem vários reprints de comando aí para os mais variados gostos, né? Eu acho que a gente acabou já dando os destaques de maior preço. Eu acho que tem muita coisa aí que você pode tirar e vai pagar bastante diversão aí também.
Beleza, combina.
A gente falou de Sylvan Library?
Sim. Falou. No verde, mítica,
é,
né?
Falamos sim. É, então acho que é isso.
Beleza, bora passar.
Fase final, pra você que já está de saco cheio.
Muito bem, meu caro Matheus, chegando ao fim. Começar com a resposta do quiz da semana. Além do Summer Magic ou Edgar, que é a coleção que saiu sem querer, quase, né? Poucas caixas sobreviveram dessa versão de rivais. De qual outro core set teve uma leva de impressão mal sucedida?
Cara, acho que essa eu não tenho nem pra onde chutar.
Cara, tem que ser coisa antiga, né? Antigamente é que o Wizards fazia essas coisas. Hoje é tudo muito mais controlado.
Sim, sim.
Isso aconteceu, cara. Oi, pode falar.
Não, se fosse pra chutar, sei lá, eu ia falar, sei lá, quinta edição.
Não, foi na quarta, quase. Foi na quarta edição. É, eles tiveram uma print run. Tudo foi destruído de acordo com o Mario, tá? Foi em 95, eles imprimiram alguns produtos, algumas caixas, e eles estavam testando um novo tipo de impressora, tá? Mas de acordo com o Mario, toda a leva foi destruída.
Será mesmo que foi?
É, então, né? Se algo escapou, é, assim, difícil valorar quanto pode valer, sabe? Porque é algo que não deveria existir, né? Então, Magic tem... Qualquer coisa colecionável tem dessas coisas.
Sim, sim.
Né? Que mais ele... próximo programa deve ser bacana, né? A gente vai tentar trazer o convidado e deve ser o último aí com as outras fases, tá? E aí a gente vai tentar fazer top 10 e retrospectiva do ano nos programas seguintes.
É, os apoiadores aí fiquem espertos aos WhatsApps aí. A gente deve começar a soltar a lista aí do top 10 pra gente votar, né? Pra vocês votarem. Essa semana já deve estar alguma coisa aí no ar pra vocês nos ajudarem nessa votação, porque tem cartas, viu? Eu já fiz uma prévia de cartas aí, já considerando a retrospectiva que a gente fez ano passado.
Ah, é? Tá lá no link ali?
O qual?
Essa prévia tá no top 10?
Não, não. É que eu tô pensando na retrospectiva.
Na retrospectiva.
É. Eu tava pensando sobre o ano, né? E eu já fiz uma conta de padaria, tá? Eu tinha chutado, antes de fazer essa conta, de que nós teríamos esse ano 50% mais cartas do que ano passado. Guardem esse número e ouçam o episódio da retrospectiva, tá?
Ok. Provocativo.
Aí vocês vão dizer se eu tava certo ou não.
Muito bem, veremos. Então é isso, meu caro Matheus. Bom programa, passamos por bastante. O ano acaba, mas as notícias não, né? Sempre tá acontecendo coisa. 13 de dezembro sai coleção nova, é incrível. Mas é isso, quem quiser.
É, nosso período de férias nem é tantas férias, né? Porque a gente
nem tem tantas férias.
Já começa no ano já com o Dominaria Remastered saindo, né? Inclusive essa semana que entra agora, no dia 13 de dezembro, vai ser um dia depois desse lançamento do episódio, já vai ter o kickoff do Firexia, Tudo Será Um, né? Então a gente já deve ter algum spoiler, alguma coisa aí já da nova coleção que sai, que inclusive foi adiantada, tá? Ela vai sair em 10 de fevereiro. Isso é importante. Eu não lembro se a gente já tinha dado data aqui.
Não.
Acho que data não, né? O Firexia tava meio perdido, né? Meio solto no vento. Eles tinham anunciado que acho que seria dia 17 de fevereiro, se não me engano, foi adiantado em uma semana, vai sair na semana do dia... na verdade, acho que é dia 11, dia de 10 a 12 de fevereiro.
Boa. Então tá bom. E quem estiver ouvindo essa bagaça, compartilha com os amigos. Fala que o podcast está no ar toda semana aí, é divertido, dá pra se distrair. Ajuda a gente, tá? Dessa forma também. Se quiser ajudar mais, é só usar o código Rakdos lá na liga. A gente também tem outras formas de apoio, tá bom? Muito obrigado a quem ouviu até aqui e até a próxima.
Valeu, lembrando que são nas compras acima de R$100 da Liga Magic, usando o cupom Hack, vocês concorrem esse mês a 40 bundles de A Guerra dos Irmãos.
Sete um abraço. Boosters, né?
Sete boosters, são 8 boosters por caixa.
Boa,
galera,
um abraço. Falou, Eli.
Um abraço, até semana que vem.